Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E nessa sexta-feira, a gente recebe um convidado muito especial, que, aliás, a Cris trouxe pra gente, né, a história desse convidado.
Foi.
Todo mundo assistiu a história desse convidado e não é à toa que ele tá aqui. João Dias Neto, ele é médico cirurgião, né, tá fazendo aí a residência. Só que há alguns dias, há algumas semanas, ele fez uma descoberta que ninguém gostaria de fazer. E hoje ele tá aqui pra contar a sua história completa e ele precisa da sua ajuda, né, João? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que está assistindo e pela oportunidade, a Cris, aí, por ter conversado comigo. Obrigadão mesmo.
Imagina, foi assim, como a gente estava falando para você lá embaixo, né, quando você chegou, eu vi as publicações e cheguei aqui e falei, veja isso, vê o que você acha dessa história e tal, o que a gente faz. Ela viu e falou, ela nem tinha assistido, na verdade, eu contei uma prévia, ela falou, marca.
Pode
vamos
marcar.
Trazer ele aqui,
aí
vamos conversar.
Assistir, falei, pode marcar.
Porque realmente é impressionante, né? Tudo que, da maneira como você contou, como você vem lidando e, enfim, é uma montanha-russa, né, João?
Cara, é literalmente montanha-russa, assim. E parece que eu tô num constante looping, assim, sabe? Que eu não consigo perder o frio da barriga.
Uhum.
Que de dezembro pra cá, de repente, tudo que eu sabia sobre mim, sobre a minha família, simplesmente nada era verdade. Então, eu tô reaprendendo o meu contexto, reaprendendo quem eu sou, reaprendendo quem eles são. E isso tudo foi muito intenso, né? Está sendo muito intenso,
uhum.
Porque foi num intervalo de tempo muito curto, né? Então, tem 4 meses que eu simplesmente descobri que nada era verdade.
Tipo, se um dia você for dormir com uma realidade...
Exatamente.
Que depois não existia mais. Conta pra gente como é que foi que isso começou, onde teve o...
Cris, começou porque dezembro eu entrei de férias e eu falei assim, cara, agora que eu tô com um pouquinho mais de tempo, vou aproveitar pra poder ir atrás de uns documentos que estavam faltando pra eu fazer pra eu mandar pra uma cidadania portuguesa.
Tá.
Eu fiquei de separar todos esses documentos pra fazer pra todo o resto da família, né?
Só uma coisa.
Isso
só
que eu ia perguntar.
Pra gente, a família, vamos. Isso. Segura aí, então, vamos voltar umas 10 casinhas pra trás.
Combinado.
Só pra gente entender assim, você nasceu onde, como é que foi? Dá uma... Uma prévia pra gente, assim,
bom,
dessa história da
família.
A minha
história, de acordo com o que eu sabia até 4 meses atrás, era que eu nasci em Guarapuava, que é uma cidade do interior do Paraná, em 19 de janeiro de 1996. Supostamente, eu tinha um pai e uma mãe do Rio Grande do Sul, um pai também do interior do Paraná. E, cara, sempre me contaram... A minha mãe sempre contou uma versão da vida dela em que ela era filha única, os pais tinham falecido antes de eu nascer. Então, eu nunca conheci ninguém da família dela. Ela nunca falou muito da família dela.
Então, ela seria filha única e órfã.
Assim, né? Não sei se a palavra órfã é o certo.
Os pais tinham falecido.
Então, ela já era adulta quando ela perdeu os pais, né?
Sim, mas aí você não teria, então, avós, tios, primos, nada,
não,
porque...
Nunca tive contato, porque os que existiam não estavam mais vivos, né?
Tá.
E essa foi a história inicial. Da família do meu pai, eu conheci os meus avós, meu pai só tem uma irmã, então a família era pequena e eu conhecia essas pessoas e a princípio estava tudo bem.
Uhum.
Da família da minha mãe, sempre houve uma curiosidade muito grande da minha parte, justamente porque, como eu não conhecia, eu gostaria de saber mais. E eu nunca tive muitas respostas em relação a isso, assim. As respostas que ela me dava sempre eram muito curtas e grossas, assim. Eles já morreram, eu não quero falar disso.
Deixa isso pra lá.
Deixa isso pra lá. É basicamente isso.
Assim. E aí você respeita, porque pode ser uma dor que a pessoa não tá conseguindo falar, né?
É porque como eu não sabia qual era o motivo daquilo, eu... E assim, e também tem aquela coisa. Ela, pra mim, ela era minha mãe. Então, eu não teria motivos pra duvidar dela disso, em específico. Não tô dizendo que foi uma baita mãe, que eu tive muitas... Assim, que ela atuou como mãe na minha vida, porque nunca foi, né? Eu comentei isso até nos vídeos. Não foi o enfoque que eu dei aos vídeos, mas... Cara, durante a minha infância foi bem complicado. Só contextualizando. Eu acredito que a minha mãe tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, sempre foi muito difícil o relacionamento, não só com a minha mãe, com o meu pai também. Passei por muita coisa que eu não deveria ter passado durante a infância.
Como que era a relação de vocês? Aproveita que a gente tá com tempo.
Com
você
tempo.
Pode contar com calma o que você quiser contar.
Cara, com a minha mãe sempre precisou ser o foco de tudo, sabe? Então, assim, ela era uma estrela. Ela é uma estrela e ela acredita muito nisso, sabe? Então, por exemplo... Cara, toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma corrente no Facebook, muito antiga, que era a corrente dos irmãos. E daí falava assim... Daí tinham várias perguntas e uma das perguntas eram... Quem é o favorito da mãe? E quando eu fui responder essa pergunta, eu falei assim, aí eu respondi, cara, ninguém. A favorita da minha mãe é ela mesma. E daí, cara, quando eu respondi isso no Facebook, uma galera comentava embaixo, meu Deus, é verdade, é assim mesmo, nossa, ela é assim, entendeu?
Entendi.
Então, assim, o foco
de amigos
sempre...
seus.
De amigos meus. E de pessoas que conviviam com ela também, assim. Os meus amigos, que sempre estavam na minha casa, viam o contexto em que eu estava inserido.
Entendi.
Muitas vezes. Coisas que fora da casa as pessoas não viam. Ou pessoas que conviviam por muito pouco tempo lá dentro de casa,
uhum,
né? Porque não era a imagem que eles gostariam de passar.
Entendi.
Certo?
Então, perto das pessoas era diferente.
Era totalmente diferente. Tanto é que tem muitas pessoas que vão poder falar pra ti assim, cara, eu nunca imaginei que isso acontecia. E eu entendo. Porque, de fato, não era a imagem que eles gostariam de passar. Porque a imagem era muito importante pra eles. Pra eles, a imagem é mais importante do que os fatos, do que o que realmente acontecia, né?
Uhum.
Então, não importava se em casa a situação era horrível, se eu era muito maltratado, se ninguém se dava bem dentro da família. O que importa é que fora de casa, todo mundo vai acreditar que é uma família margarina, de pessoas muito bem-sucedidas, de filhos muito bem-sucedidos,
uhum,
entendeu? Então, o que importa mesmo sempre foi a imagem, nunca foi o fato.
Você tem, né, uma irmã?
Eu tenho uma irmã.
Tá,
tenho uma irmã mais nova.
Dois.
Isso. A minha irmã mais nova, ela é sabidamente adotiva, uhum, né? Ela já chegou um pouco mais velha lá em casa também, então ela não veio bebê. Ela sabe do contexto dela, ela sabe de onde ela veio, né? E, cara, eu queria muito um irmão, assim. Eu passei 10 anos da minha vida sendo filho único. E era muito difícil ser filho único, porque eu tinha que aguentar com tudo que acontecia ali dentro daquela casa sozinho. Então, cara, eu implorava um irmão, né? Eu queria muito um irmão. Eu até comentei que eu realmente acredito que um dos motivos deles terem adotado foi de tanto me incomodar. Eu realmente acredito nisso. Mas se engana a pessoa que acredita que é só por causa disso que eles adotariam uma criança.
Uhum.
Até porque a minha opinião nunca foi tão relevante assim dentro de casa, né? Então, enfim, só pra contextualizar uma coisa que o pessoal no TikTok até perguntou. Falou assim, tipo, ai, é só uma criança mimada. Tu encheu o saco deles até conseguir o que queria, entendeu? E não é isso, assim. Ninguém ia adotar uma criança só porque uma criança incomodou. Entendeu?
E você acha que tem o quê por trás disso?
Cara, eu tenho certeza que realmente... É porque assim, tudo que foi feito na minha família foi...
Pode encostar.
Opa,
leva. Não, pode encostar. Leva ele.
Tudo que foi feito na minha família, em geral, foi feito por uma... Pra demonstrar uma imagem também, tá? Então, por exemplo, ter filhos, e em especial ter um filho biológico, é o que se espera de uma dama, de uma senhora de família, entendeu? Então... É poder gerar uma prole, assim. E, claro, isso vem, tipo, de machismo estrutural, de expectativas que a sociedade gera em relação a uma família, de uma,
sim,
família tradicional,
sim,
né? Então, esse foi o motivo de eu ter vindo. Da minha irmã ter vindo, foi porque eles também puderam passar uma imagem de que eles eram benfeitores, né?
Entendi.
Então, assim... Gente, pra vocês terem uma ideia, no aniversário de 15 anos da minha irmã, teve um teatro... Né, que contou a história da minha irmã, de como ela foi adotada. Mas o teatro era um monólogo. A única personagem era minha mãe.
Não.
Ou seja, no aniversário de 15 anos da minha irmã, a estrela foi ela. Tipo assim, ninguém deixou a minha irmã brilhar. Quem brilhou ali foi a minha mãe, que era a grande benfeitora, que fez uma grande boa ação ao adotar uma criança que precisava. Entende? Então, não foi só porque eu pedi uma irmã. Óbvio que também teve isso considerado. Eu realmente acredito nisso. E que bom que teve, né? Pra mim. Porque foi uma coisa que realmente fez muita diferença na minha vida.
Uhum.
Ter a minha irmã foi uma coisa que faz diferença na minha vida. É a pessoa que eu mais amo na minha vida. Então, cara... E depois que ela chegou lá em casa, também comentei isso, houve um peso muito grande de mim, pra mim mesmo, de proteger ela no sentido de que eu não queria que ela passasse pelas mesmas coisas que eu tive que passar durante a infância. Infelizmente, eu não consegui proteger ela de tudo, né?
Mas foi mais tranquilo pra ela, você
foi.
Acha?
Foi mais tranquilo. Porque, primeiro, porque ela não tava sozinha, né? Eu tava sozinho desde sempre.
Sim.
Não tinha ninguém ali pra me defender. Eu tinha, muitas vezes, babás que me defendiam. Inclusive, eu tive uma mensagem de uma babá que me mandou. E ela falou assim... Filho, eu não sei se tu lembra de uma vez que teu pai queria te bater. E eu mandei tu correr, te esconder e me coloquei na frente dele. Então, assim... Eu tive a ajuda dessas pessoas, mas não houve uma pessoa constante ali que tivesse o tempo todo do meu lado pra me proteger de coisas que, quando eu tinha 4, 5 anos, eu não podia me defender, né?
A diferença de idade de vocês?
Nós temos 6 anos de diferença.
Ah, já era uma grande diferença, né?
E quando ela chegou, eu já tinha 10 anos, né? Então, aquilo que eu comentei, eu tinha 10 anos, fui 10 anos filho único, né? Ela chegou, eu já tinha uma noção muito daquilo que estava acontecendo, assim, sabe? E o problema maior em relação da minha relação com os meus pais foi justamente quando eu comecei a ter opinião, né? Então, porque enquanto eu era bebê, enquanto eu era 100% dependente e não podia omitir opiniões ou fazer algo que eles não queriam, eu realmente acredito que tivesse tudo bem.
Você era manipulável também.
É, então assim, eu acredito que quando eu era bebê, eu realmente não dava tanto problema pra eles. Então, provavelmente não existiam muitos atritos. Eu não acho que eu fui um bebê que foi maltratado, que, sei lá, que deixou de ganhar algum tipo de cuidado. Não. O problema realmente começou a acontecer quando eu tinha lá meus 4, 5 anos, que foi quando eu comecei a ter opinião própria.
Uhum.
Foi quando eu comecei a falar, eu não gosto disso ou eu gosto daquilo, entendeu?
Uhum.
E, enfim, o resto
foi
história.
Qual que era a condição financeira, assim, da sua família? O que, que seus pais faziam de profissão?
A família não era absurdamente abastada, mas era uma família que tinha uma condição de renda muito boa, né?
Uhum.
O meu pai é médico, a minha mãe na época era assistente social, né? Depois ela acabou cursando psicologia também, mas é uma família que não, eu nunca passei nenhum tipo de dificuldade, assim,
uhum.
Nunca. E, inclusive, falei isso no TikTok, eu faço questão de repetir para quem seja necessário, que eu tenho noção de que eu nunca tive que passar por um quinto dos sufocos que muita gente no Brasil e no mundo precisa passar, porque eu tenho noção que eu tenho privilégios que muitas pessoas não têm.
Sim.
Então, assim, eu estudei em colégio particular a minha vida inteira, eu fiz uma faculdade particular, né? Então, eu para sempre vou ser grato a eles por causa disso. Eu não tô, em nenhum momento eu tô desdenhando isso,
uhum.
Tá?
É que são coisas muito diferentes, né? Tipo,
absolutamente.
A questão emocional do afeto, do carinho, da maternidade, de você se sentir parte de uma família, de vínculo emocional e o financeiro, né?
Exatamente.
Então, assim, a gente sabe que tanto independe que tem pessoas paupérrimas,
uhum.
que tem proximidade emocional e na mesma situação que não tem, assim como tem pessoas trilhardárias que têm vínculo emocional.
Exatamente.
E que não têm. Então, assim, não é uma condição, né? Não está vinculado de forma alguma.
E não exclui, né? Não é excludente.
Exato. Nada disso anula o fato de você ter descoberto uma rede de mentiras e estar profundamente machucado, né? Porque o pessoal nos comentários deve ter falado isso. Ah, mas você nunca nem sofreu nada e não sei o quê. Você tem que ser grato a eles.
Assim, eu vou ser bem sincero. Eu fico muito feliz porque o hate foi muito menor do que eu imaginei que fosse ser, sabe? De todos os comentários que eu recebo, e são muitos, muitos mesmo, sei lá, 2% no máximo deve ser de hate, de pessoas que acabou até empatizando mais com os meus pais do que comigo.
Uhum.
Mas assim, cara, isso realmente não me afeta porque eu vejo que realmente é 2% de pessoas que não estão.
Talvez pelo fato
esse tipo de
que
coisa,
hoje em dia a gente tem uma consciência um pouco maior do valor que tem o afeto, né? Talvez antes fosse uma coisa mais tipo assim, sabe? Ah, tua escola tá paga aí, cala a boca, sabe? Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de consciência do estrago que pode fazer numa criança. Tem muito mais. A gente conversou com a Psimama aqui, a gente tem muito mais consciência.
Mataria
de que...
na rocha.
Exato. Então, assim, talvez hoje as pessoas estejam um pouco mais conscientes da importância que tem isso pra não ridicularizar alguém que coloca isso como, tipo assim, isso era importante pra mim e eu não recebi. Eu não tô falando nada sobre não ter sido bem cuidado financeiramente. Eu tô falando que eu não tive vínculo familiar.
E, cara, vou ser bem sincero. Eu tenho muito pra mim que eu acho que é obrigação dos pais proverem, né?
Claro.
E claro que o pai vai prover baseado naquilo que ele pode prover. Tem que ser proporcional ao que ele pode oferecer pro filho. Mas se ele pode oferecer ao filho, eu acredito de verdade que esse seja o mínimo.
Uhum. Sim, que você não deva nada e depois.
Exatamente, assim, é aquilo que eu falo. Sou grato? Eu sou grato. Eu sei que eu não teria chegado aqui e... Cara, talvez eu não tivesse tido a capacidade de conseguir me expressar e falar no TikTok aquilo que eu tava sentindo ou o que eu... A mensagem que eu quero passar.
Uhum.
Se eu não tivesse tido essas condições. Então, claro, eu sou grato por isso. E muito do que sou hoje é por causa disso também. A minha profissão, o meu estudo, o qual eu valorizo e gosto muito. Então, assim, eu tenho essa noção, entende? Eu só acho que não pode ser uma moeda de troca.
Sim.
Do tipo, eu paguei isso pra ti, mas agora tu tem que aguentar e com qualquer merda...
Sim.
Pode. Com qualquer merda que eu tenha que falar, entendeu? Então, que eu quero fazer contigo.
A gente pode fazer um paralelo disso pra situações que são mais... conhecidas, vamos dizer assim, da sociedade, que são relacionamentos abusivos. Então, assim, não é porque o cara trabalha e paga as contas da casa que ele pode bater na mulher. Então,
exatamente.
Né? Então, assim, se você pegar por esse lado, você vai entender um pouco melhor essa diferença que a gente está falando sobre o lado financeiro e o vínculo afetivo, né?
E agora que a gente já formou esse contexto, a gente pode avançar para a parte que você estava contando, que você foi querer tirar a cidadania portuguesa.
Isso.
É, você tem parentes portugueses do lado do seu pai ou da sua mãe?
Isso, do lado do meu pai.
Do lado do seu pai, que daí você sabia que...
Isso, então. E porque é a parte da família que eu conhecia também, né?
Exato.
E a ascendência realmente é próxima, então... É, enfim.
E nesse... Eu só ia tirar uma dúvida. Nesse momento, como é que tava a relação de vocês?
Isso que eu ia perguntar exatamente.
É tipo, é que a gente deu um gap aqui de espaço-tempo,
muitos
né?
Anos.
É. Então aí você tava lá, sua irmã chegou, beleza. E, nesse momento, só pra gente entender, você já tinha saído de casa? Não? Como é que
eu
tava?
Eu saí de casa bem cedo, porque eu saí. Meus pais moravam no interior. Moram no interior do Paraná, né? Então, em Guarapuava. E eu saí quando eu tinha 14 para 15 anos para ir para Curitiba para fazer terceirão, ensino médio, né?
Uhum.
Então, eu saí de casa relativamente bem cedo, né? Apesar disso, eu ainda mantinha vínculos com eles. E eu com os dois, né? Até o fim da faculdade, eu ainda tinha vínculo com os dois. O relacionamento sempre foi muito ruim. É, tudo foi baseado em moedas de troca. Inclusive, das últimas vezes que meu pai me ofereceu coisas, eu falei para ele. Tipo, cara, eu não quero porque nada disso vem de graça. E... Enfim, não quero. Nada de graça com vocês, eu não quero. Então, até o fim da faculdade, eu ainda tinha um relacionamento com os dois, que sempre foi muito conflituoso, mas existia esse relacionamento. Em 2019, houve uma ruptura completa do meu relacionamento com a minha mãe, porque ela quis. É, teve um dia que ela simplesmente foi para Curitiba, falando que ia me ajudar com alguma coisa da casa... Cara, ela me acordou simplesmente... E, cara, é loucura. Eu sei que é loucura. Parece que é bizarro, que é mentira isso que eu tô falando, mas, cara, isso realmente aconteceu. Ela simplesmente me acordou 6 da manhã, antes de eu ir pro hospital. Ela me acordou 6 da manhã, gritando. Tipo, eu não... Sabe quando tu acorda às 11, assim? Eu olhava pros lados, assim, sem saber o que tá acontecendo. E ela gritando, falando que ela nunca mais ia olhar pra minha cara. Que... Isso depois de várias outras brigas, né?
Uhum.
Assim, não foi uma coisa também tão do nada. A gente já tinha brigado antes por... Insira aqui qualquer motivo.
Mas essa reação veio do total nada.
A reação foi, tipo, do nada, 6 da manhã, ela gritando, me acordando dessa forma. Falando que eu nunca mais ia olhar pra cara dela, que eu nunca mais ia ver um centavo do dinheiro dela. E eu pensando assim, tipo, cara, pelo amor de Deus, tipo, eu sou médico, eu tenho a minha profissão, eu sou adulto. A única coisa que eu falei pra ela foi assim, boa sorte, tá bom.
É que a moeda de troca dela acabou, né?
Uhum. Exatamente. Porque como aquilo já não era mais necessário
Exatamente.
Pra mim...
Exatamente.
Ela não tinha mais como fazer Sim. mais nada em relação Sim. a mim. Então, e daí ela realmente, o que, que ela fez? Ela me puniu com silêncio. E ela falou, ela deixou de falar comigo em 2019, nesse dia que ela simplesmente gritou, ela entrou
ela
no carro
e
voltou
motivo?
Pra Guarapuava. Tinha a ver com... Ela falou pra naquela época que eu estava usando drogas também, inclusive. Porque... Alguém falou pra ela que eu estava... Cara, eu não sei nem se isso é só era verdade, tá? Porque é tanta mentira que eu não sei se ela realmente fez isso. Se alguém realmente falou isso pra ela. Mas segundo ela, era porque eu estava usando drogas.
É porque é muito fácil se formar em medicina. Usando drogas, então, facilita muito mais, né?
Olha,
a pessoa fica assim...
Não tem, eu acho que existem bastante. Assim,
não, mas assim, se fosse desse jeito que ela está falando, tipo Sim. assim, você é um drogado. Cara, a pessoa que está... No nível de vício, ela não consegue.
É, eu acho que...
Ela não consegue. É,
no
tipo
estado
assim,
que ela estava descrevendo, de fato.
Isso, não. é Sim. isso que eu tô falando. Tipo, assim, a pessoa que está nesse estado de vício, ela não consegue se dedicar a um trabalho, Sim. a um estudo, a um... Né?
E daí ela simplesmente entrou no carro, foi pra Guarapuava e nunca mais falou comigo. Mentira, nunca mais não. Até ela voltou, ela tentou se reaproximar de mim mais ou menos em setembro, outubro do ano passado. Porque... É que assim, os meus avós por parte de pai faleceram. Então, depois que a gente brigar, eu não podia mais ficar na casa dos meus pais, né? Quando eu ia a Guarapuava. Apesar de que eu ia muito pouco mesmo. Mas quando eu ia, eu ficava na casa dos meus avós ou em algum outro lugar. Quando os meus avós faleceram, que daí eu já não tinha como ficar na casa deles, eu fiquei na casa de um amigo meu quando eu fui pra Guarapuava. E o pai do meu amigo falou pro meu amigo perguntando, ué, mas por que ele não fica na casa dos pais dele? Aí o meu amigo contou, porque eu também nunca escondi isso. Eu nunca escondi que a minha mãe não falava comigo, nunca foi um segredo. E o meu amigo contou pro pai dele. Coincidentemente, depois disso, ela quis se reaproximar. Mas por que ela quis se reaproximar? Porque, de repente, todo mundo começou a descobrir que aquilo lá era uma mentira. Que a família Margarina não existe. Porque, apesar dela ter passado praticamente 5 anos sem falar comigo... Ela contava para os outros que estava tudo bem. Se ela contasse para alguém... Se alguém perguntasse, ah, como é que tá o João Neto? Ela ia falar, Nossa, o João Neto está super bem. Ele está já é cirurgião, está fazendo urologia, terminou a faculdade, fez faculdade não sei aonde, entendeu? Então, assim, porque isso agrega um status e uma imagem a ela. Quando as pessoas começaram a perceber que essa imagem...
Cirurgião.
Exatamente. Que a imagem já não podia mais ser relacionada a ela porque ela cortou esse vínculo, aí ela começou a ficar preocupada, entendeu?
Foi quando ela tentou... O mérito não é mais dela, né?
Foi quando ela começou a tentar se reaproximar.
Sua irmã estava em casa ainda?
A minha irmã está ainda.
Ah, ela ainda está.
Ela
lá.
Mora com eles.
É, então. E eu vi até no seu TikTok que você prefere que a sua irmã conte a história dela, né? Que você não
Exatamente.
Quer tomar a narrativa dela.
Assim, o que eu posso contar em relação à minha irmã são as coisas que eu sinto em relação a ela.
E porque te cobraram muito também, né?
Demais, demais. Até porque eu entendo também que houve muito uma preocupação, né? É, em relação às pessoas que estavam escutando aquela história, de tipo, cara, e se essa guria ainda tá lá na casa deles, passando
claro.
Por alguma coisa, eu entendo essa preocupação também. Mas o que eu posso falar é aquilo que eu falei, eu amo muito a minha irmã, eu faço de tudo pra poder defender ela até hoje, e vou fazer, cara, vou lutar com todas as minhas forças pra garantir que ela fique bem, né? Mas a minha irmã, ela é maior de idade.
Uhum.
E, cara, eu não me sinto no direito de falar por ela. Se ela quiser um dia falar o que ela tá sentindo e pedir ajuda pra algum tipo de coisa que ela possa precisar, eu não quero tirar esse direito dela. Eu acho que é ela que tem que correr atrás disso.
Uhum.
Eu sempre falei isso no TikTok e repito isso aqui porque isso aqui é uma coisa muito importante. Eu falo isso sempre
Sim.
pra ela. Eu não tenho um perfil impositor em relação a ela. Pra mim, ela vai ser pra sempre a maior tomadora de decisões da vida dela, a protagonista da vida dela. Eu não vou roubar isso dela.
Quando você falou isso, eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido por quê, mas agora, sabendo que ela está lá,
Entendi.
Agora
então,
eu entendo.
Exatamente.
E porque ela viveu uma realidade diferente da sua.
Absolutamente.
É outra
não dá,
história, né?
Dá pra imputar nela o teu sentimento,
Totalmente.
E nem, enfim. Mas é o fato de você... É porque, assim, quando você conta a história, imagina as pessoas, né? Tipo assim, você conta a história. A minha irmã adotada uma criança, então a gente fica com a criança aqui, ó. Aí você conta toda a história e a criança tá aqui. Você fala assim, tem uma criança lá. Não, não tem uma criança lá.
É que,
tem uma
é que
adulta
cresceu,
lá.
Né?
Isso, é. Mas isso acontece muito. Tipo assim, eu conto as histórias da da minha filha. E aí ontem, umas quatro pessoas que me encontraram, eu tava com a Má ontem o dia inteiro. Essa é tua filha? Você imaginava que era uma criança. Porque a gente conta a história, a pessoa fica... Sim, mas aí
Sim.
o ano passou pra todo mundo, tá? Não foi só pra você. Passou pra ela também. Então, existe uma adulta lá.
Sim.
Como você disse, tomadora das decisões da própria vida. O fato de você estar à disposição dela pra ajudá-la em qualquer decisão que ela tomar, nesse momento deve ser o suficiente,
Sim.
né? Tem que ser o suficiente porque não dá pra você ir lá arrancar, não dá pra você Sim. ir lá obrigar, não dá
Exatamente.
Pra você, né? É isso, você está à disposição dela e pronto.
E é isso que importa.
É isso
e
que
ela
importa.
Sabe que eu tô... E pra
Perfeito.
Mim isso é o mais importante. Ela
Perfeito.
Sabe que eu tô aqui.
É isso.
E aí a sua mãe tentou retomar contato com você em 2023.
Isso, em 2023.
Tá.
Mas eu neguei, assim. Eu vou ser bem sério. Na verdade, eu nem respondi as mensagens que ela mandou. Acho que foi setembro ou outubro. Eu não tenho certeza.
Mandou como se nada.
Como se... Assim, falando... Ai, vamos conversar. Coisas assim, sabe?
Isso agora. Estamos falando de seis
final
meses.
Do ano passado.
Uhum.
Tá.
Meio pro final do ano passado.
3, 4 meses, então. Bem
tá.
Dezembro foi quando eu comecei a ver os documentos.
Ai, meu
né?
Deus do céu, eu já tô agoniada
então,
que
tipo
tá
assim,
chegando.
4 meses pra cá. Foi muita coisa em pouco tempo, né? E daí eu simplesmente não respondi ela, assim, sabe? Mas, então, porque eu também não quis essa aproximação. Foi uma coisa que eu lidei muito em terapia. A minha psicóloga, ela... compreende, ela concorda comigo que provavelmente a minha mãe tem um transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno de personalidade que não tem tratamento. Então, eu não posso esperar que as coisas vão melhorar. Eu não tenho como esperar isso.
Uhum.
Né? Então, a única maneira que eu tenho de me defender é realmente me ausentando. Assim, não mantendo esse contato. Porque
Sim.
se me faz mal, por que eu vou me manter lá?
Sim, é um distanciamento Entende? Salubre, né?
Exatamente. E necessário, sabe? Eu precisei disso. E vou te dizer que assim, Cris, que eu falo isso que eu dou graças a Deus que eu tô descobrindo e passando por isso agora, nessa fase da minha vida.
Uhum.
Porque, cara, eu já tive baixos muito baixos.
Uhum.
E eu tô no baixo menos baixo da minha vida.
Sim.
Porque, cara, é a época que eu tô de mais tempo de terapia, uhum. que eu consegui encontrar uma psiquiatra sensacional que, tipo, cara, que trabalha de maneira muito integral e muito bem comigo, sabe? Então, assim... Foi o momento certo pra eu descobrir
A independência
tudo que eu descobri,
financeira,
sabe?
Que faz
a
muita diferença também. Que ela é a primeira pra todas as outras,
totalmente,
né?
Totalmente.
Imagina você descobrindo isso, sei lá, com
em
14,
ainda.
15 anos.
Sim, não, ia ser desesperador.
Desesperador.
Até porque eu não ia nem saber procurar ajuda, sabe? Então,
sim, sim.
Né?
E aí, bom, aí ela mandou essa mensagem, você não respondeu. passou 2 meses, é isso? Passou 2 meses de nada.
Basicamente foi isso. Ela mandou 3, 4 mensagens, eu acho, que eu não respondi. E daí chegou dezembro, que foi quando eu comecei a buscar os documentos.
E você falou, família, vou tirar a cidadania portuguesa.
Na verdade, já tinha anos que a gente já tinha falado disso, já tinha até pago para uma empresa para mandar os documentos. Uhum. Só que faltava a gente pegar os documentos que faltavam para entregar para essa empresa.
Tá.
Entendeu? Então já era uma coisa de muito tempo atrás.
Sim.
É, muito tempo, eu digo, acho que 2 anos, pelo menos.
Mas estava todo mundo envolvido nesse rolê.
Exato.
Aí. Toda a família.
É.
Mais ou menos.
Envolvido, não.
Você
assim,
ia pagar
meio
o documento
que era só
de
eu,
todos.
Né?
Que queria.
É, na verdade, todo mundo queria, mas eu... Ninguém estava fazendo nada. Era
ah,
só
entendi.
Eu mesmo, assim.
A movimentação era tua.
A movimentação era minha.
Tá bom, tá. Você ia fazer por todo mundo.
Isso, tipo, eles sabiam que eu ia fazer, mas em nenhum momento eu avisei para eles, ó, oh, estou indo hoje no cartório pegar
entendi.
Tal documento. Isso não aconteceu. Eles só, tipo assim, sabiam que tinha alguma coisa lá da cidadania portuguesa, mas não sabiam o que eu estava fazendo.
Tá.
Isso foi uma coisa que perguntaram muito também, inclusive no TikTok. Eles sabiam que tu estava pegando esses documentos? E não, eles
não
sabiam.
Isso não preocupou eles porque eles não sabiam.
Assim, eles sabiam que um dia eu ia ver esses documentos, né? Provavelmente por causa da cidadania. Mas não sabiam que naquele momento, em dezembro, eu estava buscando. E também não sabiam que... Eu comecei a buscar muitos outros documentos que não eram necessários para a cidadania. Porque
sim.
Eu comecei a pesquisar documentos da família
da
minha mãe.
Ali.
Nossa.
Né? E os documentos da cidadania portuguesa eram da família do meu pai.
Sim. Foi aí que começou a ladeira
abaixo,
né? Exatamente.
O primeiro documento que me fez começar a questionar essas coisas... aliás, não que questionar alguma coisa eu já até questionava antes. Mas que me fez gerar o ímpeto de buscar as outras informações foi a certidão de casamento dos meus pais, né? Que foi quando eu comecei a reparar as primeiras inconsistências em relação às histórias que eles me contavam, né? Vi que eles tinham se casado em 2006, que não fazia sentido, porque eu nasci em 96, eles já estavam lá em Guarapuava desde 92.
E você, então, teria 10 anos, né? Se você nasceu
em
90.
Sim.
E você não lembra de ter acontecido esse casamento?
Não, eu não estive presente nesse momento.
Uh-huh,
eu
uh-huh.
não fui convidado para esse casamento, entendeu?
Eu não fui o daminho. Não fui.
Então já acendeu um alerta,
não.
Né?
Eu achei estranho, assim.
É.
Mas, assim, quando eu vi 2006, eu até falei assim: tá, ok.
Vai que foi algo burocrático,
é,
né?
É, sei lá. E realmente acredito que tenha sido um negócio burocrático.
Ah, sim, foram só para assinar, com
sim.
certeza.
Exatamente.
Foi uma festa.
Mas, aí o que. A primeira coisa que realmente me espantou foi quando eu olhei a idade da minha mãe. Porque eu passei a vida inteira acreditando que a minha mãe era 1 ano mais nova que meu pai. Só que, na verdade, ela é 9 anos mais velha que ele. E, assim, isso pra mim, eu já falei assim, gente, bizarro isso aqui.
Uhum.
Por que alguém ia mentir um negócio desses, entendeu? Tipo, por que ela ia me mentir a idade pro filho dela? Tipo assim, eu já vi
pra
pessoas
sociedade.
Que falam... E outra coisa, assim, eu já vi pessoas que mentem 2 anos, 3 anos. Agora, 9 anos... Não tô entendendo, entendeu? Eu comecei a olhar e falei assim, epa, tem alguma coisa de estranha aqui. E daí eu vi vi também na certidão de casamento deles que ela era divorciada. O que eu achei muito estranho, porque eu nunca soube que a minha mãe tinha tido um outro casamento antes do meu pai. E, inclusive, cara, isso é muito bizarro. Ela me contava coisas bizarras, assim, do tipo, quando eu era criança, que meu pai era o único homem da vida dela. Coisas assim desse tipo, sabe? Ou seja, tipo, eram várias mentiras... Pra manter uma mentira maior ainda, que era basicamente a vida inteira dela.
Tipo, primeiro e único amor. Ela
exatamente.
Sempre falou,
tipo, ela sempre falou isso, entendeu?
Entendi. E aí você viu o nome também dos seus avós.
E daí eu vi o nome dos meus avós, que eu acho que ela até pode ter citado uma vez ou outra o nome dos meus avós quando eu era criança. Mas assim, gente, é literalmente uma vez ou outra. Eu nem lembrava. É. Se algum dia ela me contou o nome dos meus avós, naquele momento eu nem me lembrava qual era o nome deles.
Você tava praticamente descobrindo.
Exatamente.
Fala assim, sei lá, o vô José, vamos supor, né? Cê,
e
uma
aí
criança,
José tem 50 milhões.
Porque,
você não ia pesquisar
assim,
isso.
Porque ela não contava histórias da infância dela. Todas as vezes que ela me contou alguma coisa... Teve uma vez, por exemplo, que eu falei assim... Ai, mãe, eu queria ver uma foto dos meus avós. Ela me mostrou uma foto que ela tava com um homem e com uma mulher, né? Que posteriormente eu descobri que nem são os meus avós.
Ah, meu Deus.
Mas... pra vocês terem uma ideia. Então, assim...
Não
então,
tinha
assim, ela não,
de fotos
não tinha,
da família.
Nunca, eu nunca vi uma foto dela criança.
Isso é estranho.
Eu nunca vi uma foto dela antes de vir pra Guarapuava. Eu nunca tinha visto nada. Então, assim, mentira. Eu tinha visto uma foto dela antes de vir pra Guarapuava, que era na formatura dela de serviço social. Que ela tá, tipo, arrumada, maquiada, assim, com a roupa de formanda.
E já adulta.
Né? E já adulta. Isso antes de vir pra Guarapuava. Mas foi a única foto que eu tinha visto dessa época, né? E essa foto que ela me mostrou dos meus supostos avós... Era da formatura também. Eram pessoas muito bem arrumadas para uma formatura, ela vestida de formanda. Então, eu realmente não sabia o nome dos meus avós. A galera falou assim, ai, mas tu nunca viu tua certidão de nascimento? Cara, eu realmente nunca precisei ver minha certidão de nascimento.
Uhum.
Porque eu tirei a identidade quando eu era criança. Quem me levou pra tirar minha identidade foram os meus pais. Eu não peguei nesses documentos.
Você já passa a andar com ela?
E depois que eu tenho minha identidade, e depois eu tive a carteira de motorista, tipo, depois eu tive a carteira do CRM, eu só uso esses documentos que não falam dos nomes dos meus avós. Então, por isso que eu não...
E outra,
não
talvez
sabia,
você
assim.
Fosse ver o nome dos seus avós e não fosse ir atrás, sabe? Eles faleceram e pronto.
É
exato.
Isso, assim, sabe? Tipo...
Uhum. É.
Mesmo se você visse sua certidão, você ia olhar e falar, ah, tá bom, meus avós.
É que eu acho
esses.
Que sem o resto do contexto, se eu olhasse isoladamente a certidão
isso.
de nascimento, eu acho que não teria tido muitas... Não teria me gerado questionamento.
Foi
assim,
no momento
sabe?
Que Sim. você começou a descobrir uma mentira atrás da outra. Aí
Exatamente.
Que foi te acendendo.
E olha a loucura do negócio. Que assim, o fato dele não ter sabido com tanta clareza o nome dos avós... Quando soube, chamou a atenção. Se ela tivesse tratado isso com mais naturalidade, uhum. eu quero dizer assim, teve muita coisa ali que te acendeu um sinalzinho vermelho, que aí você foi atrás de outras coisas. Se ela não tivesse te mentido a idade, se ela tivesse tratado o nome dos avós com naturalidade,
uhum.
nada disso ia te chamar a atenção, você não teria
Sim.
descoberto o resto.
Exatamente.
Ela caiu na mentira pequena, não
pois
foi
é.
Na mentira grande.
Sim.
Olha que loucura.
Foi no detalhezinho,
o fato dela ter
entendeu?
Escondido é, foi o que fez
porque,
com que...
Né? Porque daí a idade... Opa!
Uhum.
Nunca soube o nome dos meus avós, agora eu sei.
Casamento
nunca...
2006, opa.
É, tipo assim, se ela tivesse falado,
Exatamente.
Olha, a gente já estava junto há muito tempo.
É.
A gente tinha casado na igreja, mas não tinha feito o registro, aí depois a gente fez. Se nada disso fosse um problema pra você, né? É porque eu tô falando, ela não caiu no grande.
Exatamente.
Ela foi uma casca de banana, tinha um abismo na tua frente assim, ó. Né?
Exatamente.
Aí você, eu dou um passo pra trás pra sair do abismo e escorregou numa casca de banana. Foi aquela...
Sim, exatamente isso.
Meu
e daí,
Deus.
Nesse mesmo dia, eu solicitei as certidões de óbito dos meus avós maternos.
Uhum.
Porque, cara, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, tem caroço nesse angu, sabe? Tem alguma coisa estranha acontecendo e eu não sei o que é. E quando eu pedi a certidão de óbito dos meus avós, eu vou ser bem sério, eu nem sabia o que eu queria procurar ali, sabe?
Uhum.
Sabe, eu só senti que tinha uma coisa estranha e eu falei assim, eu vou atrás demais. É isso. Aí eu já tava no cartório e eu solicitei, né? Cara, quando voltou as certidões de óbito, que eu olhei, o meu avô tinha falecido em 2011 e a minha avó tinha falecido em 2020. O que significa que eu poderia ter convivido com eles. Eu poderia ter tido
meu
avós
Deus.
Que eu nunca tive, só que eu achava que eles estavam mortos desde antes do meu nascimento.
Nossa.
Aí, na mesma certidão, eu vi que falava a filiação dos meus avós e eu vi que a minha irmã, minha mãe tinha vários irmãos. É, coisa que ela também sempre desmentiu, né? A história que ela falava que ela era filha única. E eu achei isso tudo muito bizarro. Vi o lugar onde a minha avó nasceu e morreu. Vi o lugar, inclusive, né, depois eu acabei descobrindo que era o mesmo local
uhum.
onde a minha mãe nasceu. Que é uma colônia de italianos lá em
Pelotas?
Do lado de Pelotas, numa cidade que chama Morro Redondo. É, na época, pertencia a Pelotas. Quando a minha mãe nasceu, pertencia a Pelotas. Hoje em dia já é um município separado, né?
Uhum.
E daí eu comecei a pesquisar, aí eu comecei a ficar obcecado, né? Porque daí eu falei assim, cara, é muita coisa estranha acontecendo ao mesmo tempo, é muita informação de gente que eu nem sabia que existia. Eu comecei a pesquisar sobre todos os tios, e cara...
Você chegou a falar com alguém nesse primeiro momento? Porque você se vê sem chão, né?
Cara, eu falei assim, foi muita mentira por muito tempo, então eu sabia que com os meus pais eu não ia falar.
Claro. Uhum.
Porque assim, se eles mentiram tanto por 28 anos da minha vida... Sobretudo isso daí, até agora, eu não esperava que agora, do nada, eles fossem me falar a verdade. Até porque o relacionamento sempre foi muito ruim. Então, eu não esperava que eu fosse chegar lá e eles fossem me responder com todo amor
Sim.
e carinho.
E se você falasse, eles poderiam se preparar. Você não queria
exatamente.
Que eles se preparassem pra explicar nada.
E ficar reativo, sabe?
Sim.
Então, e é exatamente isso, a questão da preparação. Então, eu fiz questão de que a informação da minha investigação não chegasse a eles até que eu soubesse 100% de tudo.
Uhum.
Né?
É porque a pessoa que tá escondendo sabe o que tá escondendo. Você não sabe. Se você conta a pessoa que tá, ela vai pegar o que ela tá escondendo e vai dar um jeito de esconder melhor.
Exatamente.
Né?
Então, eu fiz questão. Então, inclusive, nessa época, a galera perguntou: ah, tua irmã sabia? Cara, não contei nem pra minha irmã, porque, cara, minha irmã tem um contato muito mais próximo com eles. Eu tinha medo que.
Ela ia se abalar muito.
Cara, e que além. Sim, com certeza de que ela ia se abalar. E, cara, de que alguma vez, sem querer, essa informação acabasse chegando
Sim.
neles, assim, sabe?
E você não sabia se você ia descobrir algo diferente da realidade mais ok, diferente da realidade grave, ou um absurdo, ou um crime?
Eu tava
tipo
totalmente
assim,
às cegas até aquele momento.
Exato.
Ali,
então,
né?
Assim, deixa eu entender primeiro com o que eu tô lidando.
Que loucura.
Até porque,
isso.
Quando eu vi isso, cara, eu dei o benefício da dúvida. Eu pensei assim, cara, pode ser que realmente minha mãe eu tenho motivos para acreditar que ela não é uma pessoa muito legal, então pode ser que ela tenha realmente sendo a pessoa errada do rolê e, tipo, cortado vínculos com a família, porque ela é sem noção, do mesmo jeito que ela fez comigo, porque ela fez exatamente a mesma coisa comigo, uhum. né? Mas também existia a possibilidade de, cara, eu não sei o que ela viveu. E se ela tivesse passado por uma coisa horrorosa com
se
a família?
Se essa pessoa que ela é foi um trauma de antes.
Se a família fosse abusadora, entendeu? Se ela tivesse passado pelas mesmas coisas que eu passei. Eu, assim, eu realmente não sabia. Então, nesse momento, eu realmente quis dar o benefício da dúvida, porque eu não sabia do que se tratava. Eu não sabia por quê. Uhum. Então, inclusive, o início da minha da investigação toda foi realmente por quê? Entendeu? Sim. Tipo, cara, por que que ela fez isso? Por que que ela sumiu por 30 anos? Entendeu? Desapareceu, fingiu. Cara, mudou de outra. Ela virou outra pessoa,
meu Deus,
né?
É.
Porque a partir do momento que tu fala que tu não tem irmãos, que tu não tem família, que tu não é mais aquela pessoa, né?
Sim.
Não é mais aquela história. Ela inventou uma história totalmente diferente pra que ela pudesse viver.
Tem uma coisa que você comentou. Deixa eu só falar uma coisa. Tem um braço na cadeira, tá? Se você quiser, que eu tô vendo que você tá com a... Isso. Se você fica, se sentir mais tá confortável. Ótimo. Teve uma coisa que você falou, que era que você reparou os sobrenomes dela. Foi nesse momento?
Isso. Então, porque quando eu vi que ela era divorciada, me acendeu um... Na verdade, não foi exatamente nesse momento. Foi, eu tava em casa, tava no fundo de um banho, que eu tava raciocinando sobre as coisas, eu pensei, cara, ela é divorciada. Aí eu me lembrei dos nomes dela. Porque ela já tinha tido 3 nomes completos diferentes. Quando eu digo nomes, não o primeiro nome, né? Mas os sobrenomes diferentes. Então ela... E eu sabia que isso realmente tinha acontecido porque foram coisas que deram problemas pra gente em alguns momentos da nossa vida. Que nem, por exemplo, de vezes que ela a gente ia pegar um avião e ela não poder embarcar porque o documento que ela estava portando não era o mesmo nome que estava na passagem. Então, eu sabia que ela tinha tido mais de um nome por causa disso. E quando eu questionei ela nessa época, porque obviamente eu questionei, ninguém ia achar normal, eu nunca ia achar normal que ela tinha um nome errado no documento e um nome diferente na passagem, eu não ia falar nada. Até porque eu sempre tive essa personalidade questionadora e de... Enfim, sempre fui assim, atentado.
Uhum.
E daí eu perguntei pra ela, tipo, sempre... E eu perguntei mais de uma vez. As pessoas sempre falavam coisas assim do tipo, ah, mas é que esse é um outro sobrenome do teu avô.
Uhum.
Ah,
ou
esse aqui...
No cartório era costume errar, né?
Exatamente, tipo assim, ai não, foi porque foi escrito diferente, ou é porque era um sobrenome de um parente distante, tipo assim. E eu nunca caí nessa história.
É nome de
assim,
princesa,
sabe?
Caramba?
É,
tem 10 sobrenomes, você
tipo
não sabe assim... qual é o teu? E que daí... vida é essa que você leva? Você demora pra decorar o CEP, o nome não, cara.
Mas se ninguém tava questionando isso, você também parou de questionar,
cara,
né?
Eu parei de questionar até, primeiro sim, porque só eu tava questionando aquilo, mas porque... Ninguém tava me dando nenhuma outra resposta, entendeu? Meio que não tinha muito o que eu fazer.
Sim.
Na época, quando eu tinha, tipo, 12 anos.
E eu ia acreditar total, ah, erraram
tipo
o nome
assim,
dela.
A gente não sabe como funciona a vida direito.
Pois é,
você entendeu? Tipo assim, a gente tá até hoje lidando com imposto que a gente não sabe o nome. A pessoa fala assim, é assim que funciona? Você tem 12 anos, você fala, é assim que funciona,
então,
cara.
Tá bom, eu
amanhã ou depois alguém pode errar meu nome também, botar o nome
sim.
da minha tia.
Exatamente.
Tia não, porque eu não tinha tia, mas...
Sim.
Mas é isso, então assim, eu não, com 12 anos você não sabe direito como funcionam essas coisas burocráticas. A tua mãe diz pra você, ah, é um outro sobrenome, foi colocado por engano.
Exatamente.
Ah, entendi, as pessoas erram mesmo.
Eu simplesmente aceitei. Então, quando eu vi que ela era divorciada, eu pensei que poderia ter alguma coisa em relação a isso. E daí, o que que eu fiz? Logo depois que eu pensei sobre isso, eu fui no cartório, eu falei assim, e eu falei pro cartorário, eu falei, cara, eu quero uma certidão de casamento da minha mãe. Eu acredito que esse casamento tenha acontecido antes da década de 90, por causa da cronologia das coisas que eu tava
uhum.
vendo, né? Tipo, eles chegaram em Guarapuava em 92 e tudo mais. Então, eu acredito que esse casamento tenha acontecido antes da década de 90. E eu acredito que o nome de solteira dela é X. E eu acredito que o nome de casada dela seja tal.
Que você lembrava das...
Porque eu lembrava desses outros nomes que ela tinha tido. E foi o que ajudou o cartorário a encontrar a certidão, inclusive. Aí ele, cara, ele demorou assim, tipo, 5 minutos. Ele voltou e falou assim, realmente, ela se casou com fulano de tal em tal ano. Aí eu peguei e solicitei a certidão de casamento pra ela, pra ver, né, o que tava escrito naquela certidão. E daí, nessa certidão eu vi que o divórcio saiu só em 93, que era quando a minha mãe já estava em Guarapuava, né. E vi que realmente ela se casou em 82, se não me engano, né, com o primeiro marido. Então, por que que ela teve 3 nomes? E isso foi uma coisa que facilitou muito ela ter trocado de vida. Foi a mudança de nomes. Porque uma vez que tu muda de nome, fica difícil de procurar quem tu é agora, né?
Uhum.
Porque as pessoas vão saber do teu nome antigo, mas não do teu nome atual.
E ninguém sabe teu CPF, né?
Exatamente. É. Então, e pra ela foi fácil mudar de nome porque ela teve dois casamentos. Então, ela tinha um nome de solteira, aí ela se casou, teve um nome de casada, ela se divorciou, voltou a ter o nome de solteira, e daí em 2006 ela se casou de novo e teve um novo nome de casada. Então, três nomes mais quatro
mudanças.
Quatro mudanças aí num período de 30 anos. Então, isso acabou facilitando... Eu não sei se isso... Eu acho que não foi intencional. Eu acho que foi uma coisa não intencional dela que ela fez, mas que acabou ajudando a família dela lá em Pelotas não encontrar ela por tanto tempo.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza. E aí, tem também uma parte lá que você coloca uma foto sua, bebê, de uma data, e aí uma outra data com seus avós chegando com você. Isso que ficou meio
porque
incerto,
assim.
Você não sabe a data que você nasceu ao certo agora?
Ao certo, eu não sei. Não sei, porque assim, o que eu tenho de certeza hoje? Só contextualizando pra galera. Então, depois que eu fiz a descoberta sobre a vida da minha mãe, sobre de onde ela veio, sobre o contexto histórico dela, eu sempre desconfiei que eu pudesse ser adotivo, tá? Porque que eu sempre... Isso desde criança. E eu perguntei muitas vezes pra eles se eu era adotivo quando eu era criança. Primeiro porque não existia nenhuma foto da minha mãe grávida. Nunca existiu uma foto da minha mãe grávida. Segundo porque não existia foto... do parto, não existia foto da, sei lá, eu no hospital, na maternidade, essa parte da minha vida nunca foi registrada fotograficamente. O que eu acho muito estranho pra pessoas que registravam absolutamente tudo.
Uhum.
Cara, eu acho que todas as vezes que eu dormia tinha uma foto minha, entendeu? É muitas fotos, depois que eu cheguei na casa deles, foram muitas fotos. Então, isso sempre foi muito... Me chamou muita atenção. Cara, os meus aniversários eram insuportáveis. Eu odiava fazer aniversário, porque, tipo assim, tinha cama elástica, tinha um monte de brinquedo para as crianças brincarem, e eu simplesmente não podia brincar, porque eu estava lá só para tirar fotos. Tipo assim, cara, eles me tiravam dali para poder ficar só... Tipo, exatamente. Para poder, assim, cara, para poder colocar em outdoor, assim, sabe? Isso realmente já aconteceu em alguns aniversários meus, assim, sabe?
Te colocaram em outdoor?
Tipo assim, para expor aquilo ali, entendeu? Pela imagem. Nunca foi... O aniversário, eu não era protagonista do aniversário, entendeu? Não era para eu me divertir. Era para que eles
mostrar,
pudessem tirar fotos e mostrar para todo mundo.
Exatamente,
entendeu? E eram aniversários geralmente grandes, assim, que eles chamavam muitas pessoas.
Uhum.
Para eles mostrarem eles, entendeu? E
uhum.
o que eles têm na família deles. E não necessariamente para que eu pudesse me divertir ou para qualquer outra coisa, né? Então, eu sempre desconfiei. E depois que essa história toda estourou... Porque, inicialmente... Como que eu decidi deixar essa história pública? Na verdade, foi porque depois que eu decidi, que eu descobri 100% da história da minha mãe e de todo esse contexto, eu fui falar com eles. Né? Eu fui... Antes de fazer isso tudo, que eu estou fazendo agora, eu tentei conversar com eles. Eu fui a Guarapuava, fui na casa deles, sentei e falei assim... Vamos conversar.
Pessoalmente.
Só pra eu entender, nesse momento que você tinha de informação eram os nomes, era o casamento em outra data, a idade dela diferente,
os irmãos.
Então você tinha essas informações?
Isso.
Não tinha procurado ninguém? Você foi falar
não,
com
eu
ele?
Eu já tinha procurado também.
Tá.
Eu já tinha procurado, porque eu não queria conversar com ela sem ter pelo menos uma noção de
da
que
história.
Talvez ela tivesse certa de ter ido embora da família, entendeu?
Uhum.
Tá.
Então,
do
por
trauma
isso,
que
exatamente,
você pensou,
porque foi o benefício da dúvida, total. Então, eu fiz questão de conversar com a família dela antes, pra eu não chegar com dois pés no peito e tá sendo injusto naquele rolê, entendeu?
Então, só antes de você falar com eles, teve essa conversa. Como foi isso aí? Você achou essa galera? Como?
Cara, dá pra descobrir a vida de todo mundo na internet.
Sim.
É assustador.
Com
e eu fiquei realmente... assustado com esse fato, tá?
Uhum.
Porque, cara, teve uma das tias já tava, dois tios já tava o endereço e o contato deles na certidão de óbito. Quer dizer, o telefone não tava, tava o endereço, né? Na certidão de óbito, porque foram os tios que levaram a declaração de óbito pra fazer a certidão no cartório. Então, dois tios eu já consegui a partir da certidão de óbito.
Dos avós. Tá.
E os outros, cara, eu encontrei tudo online, assim. Comecei a achar por redes sociais. Cara, teve uma das tias que... Sabe aqueles localizadores de endereços comerciais, assim? Que daí, tipo, tal endereço comercial. Aí fala endereço, telefone, não sei
Sim,
o quê.
Do CNPJ.
Tipo assim, gente, eu não sei porquê, mas em vez de ser um endereço comercial, era num site de coisas comerciais, mas era, tipo, o telefone da casa dela. O telefone
Porque
celular
às vezes
dela,
ela não
assim,
tinha
sabe?
Endereço comercial.
Ou começou como MEI.
Não, eu acho que ela até tem, assim,
Você
sabe?
Você começou como MEI? E era... Aí aquele primeiro, ela nunca alterou?
Pode
é um
ser.
Trampo também, entendeu?
Pode ser.
Nos sites mais oficiais, assim, você cria uma MEI. tá lá o negócio, a empresa só vai mudando, de repente se transformou a meio outra coisa, mas aquele registro lá dá um trabalho do cão de mudar. Mas a pessoa só
pode
deixou.
Pode ter sido isso. Pô. Assim, eu realmente não sei porquê, mas realmente foi muito
mas
fácil.
Mas estava lá.
Foi muito bizarro, porque estava lá. E daí foi muito engraçado, porque daí eu falei assim, cara, será que é dela mesmo esse contato? Porque eu encontrei ela no Facebook, essa tinha em específico. E quando eu olhei a foto de capa dela no Facebook, eu fiquei tão assustado, porque eu achei que era minha mãe.
Parecia muito.
Parecia muito a minha mãe. Eu até mostrei, eu divido apartamento com um amigo, falei assim, amigo, quem que é essa pessoa aqui? Ele olhou e falou, tua mãe. De tão parecida que ela era. E ela tava na frente da casa dela. Aí eu coloquei no Google Earth o endereço que eu encontrei naquele site.
Meu Deus.
Quando eu olhei no Google Earth, era a casa.
Era a casa.
Aí eu falei, cara, da foto. É ela, entendeu? Então assim...
Ora, temos um Sherlock Holmes aqui.
Você, eu tava muito obcecado, gente. Eu realmente,
não, imagino
tipo assim,
que você parou sua vida, né?
Eu vi que, cara, você fez um vídeo falando assim, eu falava disso 80% do tempo, 20% do tempo eu torcia pra alguém me perguntar pra poder falar mais.
Exatamente, tipo, eu literalmente tava muito obcecado, assim.
E claro,
então...
era só uma piada, né? Porque ninguém fica feliz em descobrir,
claro,
que...
Não, tipo, com certeza. Inclusive, eu falo isso muito pras pessoas, porque as pessoas me vêm dando risada, conversando aqui com vocês, uhum, mas, cara, ninguém vê o trampo que eu passo, sim, em casa e, tipo... Cara, chateado com essa história,
é,
entendeu?
Porque é lógico.
Eu não,
sua vida desabou
na tua frente. Eu não precisaria estar passando por isso, é, entendeu?
Não, e assim, né? O problema, ele está lá. Ele existe.
Sim.
Ele não vai existir menos ou mais se você ficar mais nervoso ou menos nervoso.
Pois é.
Então, você tratar isso de uma maneira que não te faça... Que não te deixe pior do que você já tá, né? Tipo assim, deixa eu levar isso com tanta leveza quanto eu consigo. Porque a coisa já é pesada por si só.
Sim.
É que nem a gente tava falando aqui no off, né? Você não sabe nem se seu nome era pra ser o seu nome realmente, né?
É, eu falei pra Yas, a gente tava aqui pra... A gente foi começar, daí ela falou, João Dias Neto. Eu falei, a gente só tem certeza do João Dias.
Sim.
Porque o neto não dá pra saber se é neto, né?
E, cara, eu vou ser bem sincero. Eu realmente acredito que a verdade é libertadora. Então, assim... E a galera fala assim, ai, mas tu tá fazendo isso pra se vingar? Tu tá fazendo isso... Cara, não. Tanto é que, tipo assim, mano...
Que é um direito seu.
Eu só quero saber a verdade.
Sim. É um direito
assim,
seu.
Assim, eu realmente só quero saber a verdade. Eu só quero saber de onde eu vim, entendeu? Cara, eu...
Eu quero saber meu ascendente.
É isso, tá ligado? Eu quero meu mapa astral.
É
isso, tipo... Então, assim, eu não tô... Tanto é que, cara, eu estou com um advogado... Mas porque eu preciso de, tipo assim, auxílio na papelada. Eu preciso de auxílio pra sair das empresas da família... Né? Então, e cara, não é nenhum intuito de me vingar ou de fazer qualquer outra coisa assim. Gente, eu tenho. Eu vou ser bem sincero, eu só quero que essa história acabe.
Sim.
Porque isso é tão desgastante, uhum, emocionalmente. Então, processar, fazer outras coisas assim, cara, só vai me desgastar mais. E assim, depois a gente chegou à conclusão que até crimes aconteceram, né? E, cara, crimes que já estão prescritos, né? Então, assim, o que eu vou ganhar com isso, entendeu? A única coisa que eu quero e que eu faço muita questão de deixar claro. É que, cara, eu só quero saber a verdade.
Sim, quero saber a minha história, né?
Você quis um espaço pra falar com alcance pra que outras pessoas te ajudem a saber as suas raízes.
Totalmente.
Então, é super válido, é direito seu. E você parou naquela parte que você foi falar com eles. Você não contou como é que foi.
Cara, isso até nem comentei muito no TikTok, porque foi uma conversa particularmente horrorosa, assim, sabe? Mas, assim, agora eu tô tranquilo pra falar sobre isso. Depois de muito, né? Muita terapia, mas...
Você chegou lá.
Eu cheguei lá.
Do nada.
Não, a gente combinou. Eu falei com meu pai. Eu falei assim... E o meu pai queria conversar também. Porque o relacionamento estava muito ruim. A convivência estava muito ruim. Apesar da gente morar em cidades separadas, cara, era muito ruim, entendeu? Conviver, ter que lidar com eles era muito difícil. Então, ele falou assim que a gente precisava conversar. Eu falei, beleza, então a gente precisa conversar. Vamos conversar. Aí, marquei de conversar com eles... E quando a gente sentou pra conversar, eu falei assim, beleza, vocês que chamaram aqui pra conversar inicialmente, então eu faço questão que vocês comecem falando. Deixei eles falarem tudo o que eles queriam falar. Por incrível que pareça, inclusive, a minha mãe foi a pessoa mais sensata dessa conversa, porque... é que, na verdade, o que que aconteceu? Quando eu conversei com a minha família lá de Pelotas, a família da minha mãe, eles começaram a adicionar a minha irmã no Instagram. E daí eu falei... Cara, eu não posso deixar que a minha irmã descubra dessa forma. Eu vou ter que conversar com ela de alguma maneira. E a minha irmã não mora na mesma cidade que eu. E eu comecei desesperado ligar pra ela. E ela não me atendia.
Putz.
Aí eu tive que ligar no fixo de casa. E daí o que que aconteceu? Quando eu liguei no fixo, a minha mãe atendeu. E ela falou assim... Ela falou assim, ai, quando que a gente vai conversar? Eu falei assim, espero que logo, porque tem muita coisa que a gente precisa conversar. Aí, só passa pra minha irmã. Aí... Beleza, peguei o telefone pra falar com a minha irmã. Obviamente, a minha mãe, que não respeita nem um pouco a privacidade de nenhum outro ser humano, estava escutando no outro lado da linha. e escutou eu contando tudo que eu tava falando pra minha irmã. Mas nesse momento eu sabia que existia essa possibilidade, sabe? Mas eu vou ser bem sincero, já foi tanto tempo de segredo e de mentira que agora... Assim, né?
Uhum.
Então eu falei assim, cara, a essa altura do campeonato, se ela quiser saber, ela que saiba, né? E, enfim, contei tudo pra minha irmã, então ela já sabia do que eu ia falar quando eu fosse conversar com ela. Então ela teve uma atitude muito mais calma na hora de falar. Né?
Entendi.
Tipo, ela se preveniu, claro. Porque ela sabia que poderia gerar muito mais problema pra ela se a conversa fosse animosa, né?
Sim,
com animosidade.
Ela se preparou.
Exatamente, ela tava preparada. Então, como ela tava preparada, ela agiu de uma maneira muito mais calma durante essa conversa. E uma coisa que eu não posso mentir, ela é muito inteligente. A minha mãe é muito inteligente. Porque pra ela conseguir enganar essa quantidade de gente em 30 anos, se esconder... né? Dessa forma que ela fez, assim, mentir pra mim, que tava convivendo com ela todos os dias... E dá certo por tanto tempo, a pessoa tem que ser muito inteligente.
E tem uma coisa, você disse que existe a possibilidade de um transtorno de personalidade, né?
Uhum.
O que a gente já ouviu de vários especialistas é que quando a pessoa tem algum transtorno de personalidade, seja narcisismo ou psicopatia ou qualquer coisa, ela tem uma sedução, não ligada ao sexo em
Sim.
si, uma sedução,
né?
Social, assim, aquela coisa que todo mundo fica encantado, que você fica ludibriado, você fica hipnotizado com a pessoa.
Até porque é sobre a imagem que ela tá passando.
Exato.
Então, assim, a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que ela fazia bailes de caridade na cidade, entendeu? Ela era assistente social. Então, ela se passava uma imagem de uma pessoa muito caridosa. Ela fez uma adoção, entendeu? Então, assim, é isso que ela mostrava pras pessoas, né? Só que o que ela mostrava pras pessoas não era 100% dela.
Sim.
Né? E as coisas boas que ela fazia, não era com... Ela fazia coisas certas por motivos errados, entendeu? Que é o problema do narcisista. Exatamente isso. Quando ele faz algo de bom, não é porque ele quer fazer o bem pra outra pessoa, mas é porque ele quer a autopromoção. E eu realmente sinto isso, né? De tudo isso que aconteceu, eu realmente sinto isso, né? Então, de fato, tem essa coisa de ser sedutora, de...
E
manipuladora,
é.
E de uma maneira muito inteligente. Ela realmente é muito inteligente. Né?
E essa sedução, de novo, não tem nada a ver com...
Nada a ver.
Sexo ou qualquer coisa assim. Não estamos falando desse ponto. Ou
é de persuasão
mesmo.
É de persuasão, é isso aí.
É isso.
E como é que foi pro seu pai? Como é que foi essa conversa?
Cara, o meu pai, ele é muito explosivo, assim. Muito, muito explosivo.
Ela não tinha contado pra ele?
Então, pelo que eu entendi durante essa conversa, eu acho que o meu pai sabia parcialmente da história da família dela. Eu acho que ele não sabia de tudo, mas eu acho que ele sabia de algo. Porque eu acho que não saber de nada seria subestimar a inteligência dele também. Porque, sei lá, eu acho muito difícil, assim, sabe? Pelo que eles falaram durante essa conversa, pelo que eu entendi, e ele falou, ele inclusive falou com essas palavras. Inclusive, eu tenho essa conversa gravada, porque eu sabia que uma coisa horrorosa poderia acontecer nessa conversa, e infelizmente eu precisava me defender. É muito triste eu ter que me defender dos meus pais, mas eu preferi gravar pra me proteger.
E você pode, né? A gente pode gravar a conversa da gente mesmo, pra
Exatamente.
Que as pessoas saibam. Você
Exatamente.
Não pode gravar a conversa de outras pessoas, mas uma conversa tida com você, você pode gravar a qualquer 100%. Momento, porque você tá se gravando.
Exatamente.
Né?
E porque, cara, era uma maneira de me resguardar.
Sim.
Tipo, cara, eu
Fez
realmente
certíssimo.
Tinha medo dessa conversa. Porque eu sabia das coisas, do potencial que essa conversa poderia ter. E ele fala assim, eu não sabia de tudo dessa história, mas isso é coisa dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou assim, sabe? Então, eu acredito que ele sabia alguma coisa, mas ele não sabia de tudo, né?
Nossa, deve ter sido difícil pra ele também, esse momento
Eu acho... Eu vou ser bem sincero. Eu acho que eles são um casal perfeito, assim, sabe, gente? Porque as pessoas, quando eu contei... É porque eu ressaltei muito a história da família da minha mãe no TikTok. As pessoas não entenderam como que o meu pai era também protagonista nesses traumas, sabe? Mas... Eu acho que faz muito sentido os dois estarem juntos, assim, sabe? Porque eu acho que... Quem mais ia aguentar um negócio desse, sabe? Porque, assim, vou ser bem sincero, não é legal aquilo. Então, quem mais além dele aguentaria isso? Quem mais além dela aguentaria isso também, sabe?
Mas tem uma coisa que também já ouvimos de especialistas aqui. É um assunto que a gente gosta muito, então a gente já tratou disso. Que, normalmente, a pessoa, ela sabe em quem vai. Quando a pessoa tem algum transtorno de personalidade, às vezes a gente brinca assim, né? Sei lá, tipo, alguém teve um relacionamento tóxico, outra pessoa também teve, a gente fala assim, vamos apresentar os dois então, deixa esses dois. Eles não vão ficar juntos, esses dois, porque cada um sabe exatamente que tipo de pessoa
exatamente.
Tem que buscar. Ele sabe. É o negócio do maníaco do parque que a gente viu,
pois
né?
É alguém que tá fragilizado.
Ele faz quase que um raio-x da pessoa. Não era qualquer mulher que ele ia. Ele olhava ali e falava, aquela ali. E aí ele faz meio que um, sabe, tem um checklist, sim, assim, de onde a presa é mais fácil, onde, uhum, ele vai dominar.
Inclusive faz muito sentido, né?
Uhum.
Sim.
E, cara, aí coisas que... Essa conversa foi muito ruim, muito triste, assim, porque... cara, me senti completamente humilhado, assim, 100% humilhado durante essa conversa.
Foi muito longa?
O que eu tenho gravado são 17 minutos só. Porque a conversa acaba, a conversa gravada acaba quando o meu pai ameaça que vai se levantar pra vir pra cima de mim. E eu falo, se tu te levantar, eu vou embora. Aí ele se levanta e eu falo, eu vou embora. A última frase que tem que dar pra escutar no vídeo é ele falando, não vai não. Que é quando ele me pega pelo braço e me puxa. E nessa hora eu tava desligando o vídeo, a gravação. Entendeu? E daí eu não consegui gravar o resto. Eu acredito que no total, depois disso, deva ter tido pelo menos uma hora de conversa, assim. Mas o que eu tenho gravado são 17 minutos só.
Tá.
Infelizmente.
Sim, mas aí você disse que deixou eles começarem a conversa, eles começaram.
Aí minha mãe falou coisas neutras, assim, nada, nada demais.
Você acha que ela tentou em algum momento fazer você parar?
Com certeza.
É, falou coisas do tipo pra apaziguar.
Com certeza. Ela falou o que eu queria ouvir.
Entendi.
Sabe? Ela sabia... Eles sabem, e ela em especial sabe o quanto que eu sou carente de mãe. E, nossa, Cris, assim, é foda falar isso. Mas, assim, cara, esses dias a mãe da minha namorada mandou um áudio pra minha namorada falando assim... Ai, filha, vem pra cá, passa uns dias aqui na casa da mãe, a gente compra passagem. Aqui tem colo, aqui tem carinho, a mãe cuida de ti. E isso me deixou... tão chateado, assim, claro, óbvio que não é culpa dela, não é culpa,
lógico,
da minha namorada, muito,
lógico,
pelo contrário, eu fico muito feliz que ela,
tenha
isso, entendeu? Mas, cara, é tão triste que eu nunca tive isso e eu nunca vou ter. Então, e a minha mãe sabe disso, e a minha mãe sabe que eu sou carente disso, e ela sabe que eu gostaria muito de ter isso. Então, nessa conversa, ela falou que eu queria escutar.
Ela usou dessa,
entendeu,
tua carência.
Ela falou assim, ai, não, porque o tanto que eu sempre te quis... Porque o tanto que eu sempre chamei... Só que assim, ela só falou isso nessa conversa, entendeu? E todas as outras conversas que eu tive durante toda a minha vida com ela, entendeu? Em que ela me humilhou, me colocou, sim, pra baixo, me fez sentir minúsculo pra que ela se sentisse gigante, entendeu?
Ela soube falar o que você queria ouvir.
Exatamente.
O problema é que essas palavras dela não têm lastro, né?
Exatamente.
Não tem assim, ela não consegue...
É meio tarde demais, entendeu?
É que ela não consegue acionar um momento... Tipo assim, se ela dissesse, aqui tem colo... Né, como a mãe da sua namorada mandou pra ela isso. Ela tem referência de colo. Sua mãe dizer isso pra você, você fala assim, onde? Eu não tenho uma memória pra acionar desse colo, pra eu,
exatamente,
lembrar.
Exatamente.
Né? E eu perdi. Você perguntou se você era adotivo ou não?
Então...
Ah, não. Ele só tava contando que gravou, né?
É
a parte que ela perdeu.
É. Beleza.
Tu não perdeu
mas,
nada.
Não precisa repetir, mas... você chegou a perguntar, eu sou filho adotado?
Então, aí o que aconteceu? Eu comecei... Depois que eles terminaram de falar e o meu pai falou coisas... horrorosas, assim, coisas do tipo que eu tenho que descer num pedestal, que eu tenho que abaixar a bola, porque se eu sou alguma coisa é por causa dele, que se ele fosse valorizar tudo que aconteceu na infância dele, ele teria que estar internado num hospital psiquiátrico hoje em dia, que ele teve que ver o pai dele quebrar o nariz da mãe dele em 3 pedaços, e que pra ele tava tudo bem, e daí a minha mãe ainda completa, assim, no áudio, falando, e nós cuidamos dele até o fim. E daí a minha resposta pra isso foi, e tu acha isso bonito? Eu falei exatamente isso pra ele. Tipo, cara, eu falei, e tu acha isso bonito?
E aí, tendo vivido essa experiência, achou que era a melhor coisa pra fazer comigo.
Exatamente.
Né?
Normalizando,
então, assim,
violência.
É exatamente,
né,
isso. O objetivo da fala do meu pai... E, cara, ele sempre fala dessa maneira meio agressiva, assim, sabe? Mas o objetivo dele foi normalizar o que aconteceu comigo, né? Tanto é que tem uma hora que, cara... Foi o maior ponto de desrespeito, porque quando eu comecei a falar, eles simplesmente não me deixavam. Eu falava um A, meu pai gritava. Eu falava um A, eu não consegui falar com ele. Então, basicamente, foi só um monólogo do meu pai. E eu, na hora que eu tentei falar, eu não consegui. Porque ele gritava, respondia. Inclusive, até a minha mãe falava, deixa ele falar, para, Ju. Ela falava assim pra ele. E ele não deixava eu falar. Então, e daí o que que acontece? Aí, tem a hora que daí eu me exalto no áudio. Que eu falo assim, cara, como que tu não tá faltando com respeito comigo? E quando tu me levantava pelo pescoço quando eu era criança? Que tu me batia e só parava na hora que ela falava que tu ia me matar. E daí eu olhei pra ela e falei assim, e quando tu me chamava de gordo, me chamava de boto, falava que eu precisava de um guindaste pra me levantar? Isso aí é respeito? Quando que eu fui respeitado? Então agora eu exijo respeito. Cara, e é muito triste, que porque eu só consigo ser ouvido quando eu falo mais alto que eles.
Uhum.
E cara, eu não sou essa pessoa. Tipo assim, mano, eu faço questão de ser uma pessoa carinhosa, amorosa. Tipo, cara, eu sou assim. Eu realmente gosto disso e eu valorizo isso. Eu acho tão bonito que as pessoas sejam assim também, entendeu? Uhum. Então, eu ter que gritar e ter que falar mais alto que ele me deixa tão triste, sabe? Porque eu só queria ser ouvido naquela conversa. Só que pra ser ouvido, eu precisei gritar mais alto que eles.
Uhum.
E eu falei, eu exijo respeito. E quando eu falei isso de quando ele me levantava pelo pescoço, pela criança, quando eu era criança, que aconteceu mais de uma vez, inclusive, e todas as vezes que aconteceu é porque ele estava muito bêbado, ele fala assim pra mim, e machucou? Ficou roxo? Teve fratura de osteoide? Ou seja, eu fiz, mas, ai, ele fala assim, nem exagere. Ele fala assim, ou seja, eu realmente te enforquei. Mas, ai, nem foi nada demais. E detalhe, meu pai é médico legista. Ele sabe o que significa uma fratura de osseoide. Pra quem não sabe, galera...
Não, eu ia...
Uma
desculpa, fratura de osseoide, mas eu ia comentar isso, que é um papo de pai e filho muito doido. Imagina o seu
dois
pai...
Dois médicos.
Exato. Isso que eu ia falar, o papo tipo de, assim, de pai e filho médicos.
E mais do que médico, ele é legista. Uhum. Ele sabe o que significa uma fratura de osseoide. Fratura de osseoide, gente, é um machado que a gente encontra em pessoas que são mortas por estrangulamento. É um osso que tem aqui, aqui no pescoço, que quebra na hora que a pessoa é estrangulada. E aí a pessoa morre. Ou seja, eu só teria o direito de reclamar, eu só teria sido machucado o suficiente se eu tivesse morrido. Se ele tivesse me matado. Aí sim eu podia reclamar. Porque só me levantar pelo pescoço não é o suficiente.
Uhum.
Sabe? Nossa. E tentar diminuir isso em mim, cara, me machuca muito.
Claro.
Sabe? Porque... E sabe o que mais me deixa mais triste? É porque, cara, eu entendo muito um contexto do meu pai, porque meu pai passou por coisas muito semelhantes na infância.
Uhum.
E aquilo que ele falou, que ele viu o pai dele quebrar o nariz da mãe dele em 3 pedaços, é verdade. Ele realmente viu isso acontecer, sabe? Uhum. Só que, qual a diferença? Eu vi isso acontecendo, mas eu decidi fazer uma coisa diferente.
Quebrar
o
ciclo,
tipo,
né?
É exatamente o que eu falo no TikTok. Eu estou quebrando um ciclo de violência.
Uhum.
E a última coisa, uma das últimas coisas que eu falei pra eles, falei assim... O que eu prometo pra vocês que eu vou fazer com essa história é garantir que se um dia eu tiver um filho, ele nunca vai passar pelas coisas que eu passei. Sabe?
Eu tenho... Vou fazer uma referência aqui. Eu tenho muitas questões com o Charles, o rei. Charles, que agora é rei, né? A gente vai chamar de príncipe Charles pra sempre. Mas em The Crown acontece exatamente isso. O Philip, que é o pai do Charles, ele ficou num colégio interno que era extremamente rigoroso e terrível, assim. E aí ele fala, ele vai pra lá porque eu fui. Uhum. E eu tive que passar por tudo isso. Então ele vai. E aí o Charles passa por tudo aquilo e ele fala, o meu filho não vai pra esse colégio. Então é exatamente o que você tá falando. É tipo assim, eu passei por tudo isso. Foi muito ruim. Eu não tenho que replicar isso.
E gente, pra vocês entenderem como eles realmente conseguiram normalizar a violência na minha vida. Porque... Primeiro, pelo fato de que, do momento que eu nasci até os meus 28 anos, essa violência nunca acabou. Nunca houve um momento de pausa. Quando é tão frequente assim na tua vida, tu nem acredita que existe outra possibilidade.
Sim.
Isso se torna normal. Mas era tão colocado na minha cabeça que era normal fazer aquilo comigo, que esses dias... uma pessoa, não vou contar aqui, obviamente não vou falar quem, mas uma pessoa me mandou uma cartinha que eu escrevi para os meus pais quando eu era criança. Que estava escrito assim, pai, obrigado por me bater. Porque se tu não me batesse, eu não seria quem eu sou.
Nossa.
Gente...
Tipo assim, eu sou uma pessoa melhor porque você me bate.
Cara, o tanto que eu chorei vendo aquilo.
Nossa, meu Deus.
Vocês não estão entendendo. Tipo assim, mano... É muito bizarro, sabe? É. Tipo, uma criança... Sei lá, não sei quantos anos eu tinha aquilo. Já era alfabetizado, então...
Uns 10 anos.
Uns 10 anos.
Faz você acreditar que era bom pra você.
Tipo assim, eu escrevi isso... Gente, não é normal, sabe?
Mas coração,
criança,
né?
Uma criança escrever isso.
Não é.
Porque hoje eu tenho noção daquilo que é errado. Com 10 anos, tu tem noção do que é certo e o que é errado? Ainda mais se tudo que é errado acontece frequentemente na tua vida.
Sim.
Sabe?
E depois que você colocou essa história publicamente, alguém da sua vida entrou em contato com você?
Muitas.
Alguém da sua vida durante a infância, adolescência, pra te dar mais informações?
Muita. E foi exatamente isso. Porque eu já tinha a desconfiança de ser adotivo, né? E só passando pra você, só contextualizando pra todo mundo, gente, ser adotivo não é um problema, tá?
Claro.
Só
você só tem
galera,
o direito de saber.
Porque uma galera pergunta assim no TikTok, tá? E qual o problema de ser adotivo? Nenhum.
Nenhum.
Nenhum problema mesmo.
Mas se eu fosse, eu gostaria de saber.
O meu problema é as mentiras, o fato de que provavelmente foi uma adoção ilegal, né? Então, assim, isso é problemático. Os abusos é um problema. A adoção ilegal é um problema. Agora, ser adotivo, gente, nunca vai ser um problema.
Sim.
Nunca. Minha irmã é uma filha adotiva, sabidamente adotiva, que foi adotada legalmente.
Sim.
E, gente, o maior presente que eu ganhei na minha vida. Olha que coisa incrível ter
e
uma irmã.
Ela sabe o ponto de partida dela.
Exatamente.
Essa é a diferença. Você não sabe.
É. Entendeu? Então, assim... Então, só pra todo mundo entender, não é um problema ser adotivo, né? O problema foram todos os outros abusos aí que aconteceram durante a vida. E até perdi o que eu tava falando.
As pessoas que entraram em contato.
E daí as pessoas... E daí o que aconteceu? Como eu não consegui falar durante essa conversa, porque eu realmente não consegui falar, eu mandei uma mensagem pro meu pai falando assim, olha, já que vocês não conseguiram me deixar falar, estou avisando. Eu tenho motivos para achar que eu sou adotivo e eu vou correr atrás dessa história. Inclusive, na época, até eu não tinha estudado sobre isso, eu falei assim, eu vou entrar na justiça e eu vou pedir um DNA. Depois eu acabei, quando eu conversei com o advogado e tudo mais, eu fiquei sabendo que realmente eu não tenho como obrigar eles a fazer o exame de DNA. Uhum. Né? Num caso de investigação de paternidade, se o suposto pai não comparece ao exame, a justiça considera ele como pai legalmente. Uhum. Então, ele não é obrigado a fazer o exame. Então, uma galera sempre pergunta, ai, por que tu não fez ainda um exame de DNA? Não é tão fácil. Então, assim, e não é fácil, principalmente... Porque, assim, da família da minha mãe eu nem preciso de
DNA. Pega um cabelo!
Então, isso é ilegal.
Os filmes ensinam que não é. Mas, vou pegar a xícara aquele...
Dá vontade? Dá. Mas é ilegal isso, né? Enfim, e daí, da família da minha mãe eu nem preciso fazer um DNA. Porque eu já tive muitas comprovações de que ela nunca esteve grávida. Então, eu sei que dela... isso é uma certeza, tá? Eu não sou filho biológico dela. Pra eu confirmar que eu não sou filho biológico dele, eu precisaria de um exame de DNA. E, cara, conseguir um exame de DNA com alguém da família dele... Gente, a pessoa precisa topar, né? Então, assim, é difícil, é um processo. Eu estou em vias de conseguir fazer isso. É óbvio que eu quero fazer isso e vai me responder muitas coisas.
Seu avô paterno faleceu?
Meu avô paterno, os dois avós paternos são falecidos. Uhum. Então, até poderia entrar na justiça para fazer exumação do corpo, para pegar, coletar material genético e fazer o exame. Cara, mas imagina a burocracia que é para fazer isso. Não é gente, não é assim. Entrei hoje na justiça, amanhã eles desenterram o cadáver.
Uhum. Não é novela isso.
Assim, não é fácil. Assim. As pessoas estão indignadas. Tem algumas pessoas indignadas, tipo, como que tu não fez isso ainda? Mas, gente, não é fácil, entendeu?
É que tem uns pormenores de todas as histórias que quem tá de fora não imagina.
E outra, esse rolê todo tem 4 meses, gente. Tem muito pouco tempo.
Sim.
Tudo isso que eu descobri muita coisa, foi em pouquíssimo tempo. Então, tem muita coisa ainda pra acontecer,
sim,
né?
claro. Mas aí, desse ponto, você conversou com eles, mandou essa mensagem, e aí você foi atrás dessas informações.
Isso, aí o que aconteceu? Isso, eu conversei com eles na sexta eu tava muito, muito triste, tipo, arrasado. Inclusive, sempre vou ressaltar isso, porque eu preciso muito ser grato à minha namorada, porque quem segurou essa barra comigo foi ela. E, cara, sou a pessoa mais fortuna na terra por ter a Luísa comigo, assim. Ela é incrível. E daí foi ela quem me deu colo, quem me deu carinho, quem falou assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente vai dar conta disso, entendeu? Sim. A gente vai dar conta disso, não tu vai dar conta disso, tá ligado? E isso pra mim fez muita diferença. Então, na sexta eu tava muito triste. No sábado eu tava bravo, assim, sabe? Depois dessa conversa, muito bravo. Então, a gente tava até indo pra um casamento em Pato Branco, então a gente parou em Guarapuava e foi pro casamento no sábado de manhã. E eu fui de Guarapuava a Pato Branco em silêncio, assim. E a Luísa até brincou, falou assim, cara, o que aconteceu com o meu papagaio? Porque eu falo muito pra caramba, né? E canto o tempo todo durante a viagem, né? E eu fui, tipo, mudo, calado.
Você
até
tava
lá.
Como se você estivesse sofrendo as fases do luto.
100%.
Né? E da tristeza, 100%. Da revolta.
Sim.
E da possível aceitação, mas agora atrás de respostas.
Exatamente. E daí, no domingo... Eu tava ansioso, tava muito ansioso. Se tem uma coisa que eu fui nos últimos 4 meses, foi ansioso. E uma coisa que tem me ajudado muito a lidar com a ansiedade, além da terapia, né, a psiquiatra e tudo mais, foi eu comecei a escrever um diário. Desde dezembro, eu comecei a escrever um diário. E foi até um chefe meu que falou assim, cara, por que tu não escreve um diário? Ele até me recomendou, ele falou assim, cara, pra tu não se esquecer da linha do tempo.
Sim, legal, sabe? Ótimo.
Tipo, da ordem que os fatos aconteceram. Sim. Mas, e daí no final era só, no início era só pra realmente escrever os fatos. Depois, virou o meu diário virou outra coisa totalmente diferente. Foi tipo, pra escrever como eu estava me sentindo, entendeu?
Sim, e assim... Não
e cara, como isso me ajudou?
Não comercializando a história, mas é uma história de filme isso.
É.
Isso é uma história que dá um livro, que dá um filme, que dá uma
série.
Né,
gente?
Pois é. Mas é uma história que dá um documentário de Netflix, entendeu? Então, é importante você registrar também pra
E às vezes, relendo, você... Tipo assim, você entrou em contato com essa informação. 2 meses depois, uma informação pequena é uma informação pequena. Você volta a reler e fala, pera. Às vezes, uma pecinha daquele quebra-cabeça encaixa lá na frente.
Nossa, inclusive, isso aconteceu. Cara, tipo, foi muito importante isso, sabe? E daí, beleza, eu tava escrevendo lá pro diário, porque eu tava muito ansioso, eu comecei a escrever no celular. E daí, enquanto eu estava escrevendo no celular, eu falei, cara, quer saber? Eu não aguento mais que isso aqui seja segredo. Não combina comigo. Eu não sou essa pessoa, eu não tenho nada pra esconder. Eu não tenho vergonha disso que tá acontecendo comigo. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. do que eu me tornei, apesar dessas adversidades, né? Então, eu falei assim, cara, quer saber? Isso aqui vai ser um post no Instagram. E daí, escrevi o que eu tava escrevendo na
isso
hora.
Isso foi antes de você encontrar a família?
Isso foi, foi antes de encontrar a família.
Tá.
Foi nossa. Antes de encontrar a família. Porque eu já tinha falado com eles, mas eu ainda não tinha me encontrado com eles.
E essa recepção com eles?
Foi incrível. Cara, foi muito incrível. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já tive na minha vida. Cris, eles contrataram banda. Teve bolo. Assim, o bolo era muito legal. É que eles colocaram assim... era um... Tipo, um bonequinho, assim, que daí tava escrito... parece hospício, mas é só família. E daí tava escrito, bem-vindo à família,
eles
João.
Eles te reconheceram como família.
Tipo, cara, foi muito legal.
Daí... Aí cantaram 25 parabéns. Por todos os anos. Acabou, posso cortar o bolo? Não, pera, agora de 4 anos, para.
Não, foi muito legal. Eu fui no carnaval visitar eles e até hoje a gente conversa. Tipo, eu realmente me sinto parte,
Te
sabe?
Surpreendeu saber que eles são receptivos e
demais.
Pessoas legais, boas?
Absurdamente, porque aquilo que eu falei, eu acreditava que poderia ter uma justificativa ali pro que a minha mãe fez, né? E não, assim, eu realmente... E quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, mas tu nem sabe o ponto de vista dela. Olha, eu dei a oportunidade pra ela... Perdão, pra ela se defender, pra ela falar o ponto de vista dela. Infelizmente, ela não quis, tá? Então, ela preferiu. Inclusive, ela falou, segundo ela, que não me interessava. Que eu não tenho nada a ver com essa história. Assim, não entendo em que ponto eu não tenho nada a ver, né? Porque a partir do momento que a minha família, os meus avós, que tu me previu de conhecer, essa história também é minha.
Uhum.
Então, não é assim, tipo, nascer um filho, pronto, a minha vida é minha e você que se foda. Uhum. Não é assim que existe,
eu escrevo,
entendeu?
A narrativa dele, a minha e vamos
tipo
nessa.
Tipo assim, não, cara, essa história é nossa, entendeu? Eu tenho esse direito.
Sim.
Então, beleza. Ela não quis? Beleza. Então, eu fui investigar e averiguar o contexto da família. E cara, eu não fiz isso razoavelmente... tipo, de maneira rasa. Eu não fiz isso superficialmente. Cara, eu realmente quis entender o contexto familiar, da onde eles vieram. Eu fui conhecer... Eu conheci a casa onde a minha mãe nasceu. Então, assim, cara, eu conheci tudo lá. Não foi só baseado na informação ou no relato da família.
Uhum.
Óbvio que é muito importante. E outra coisa... Qual relato que eu vou valorizar? O relato de uma família que me acolheu, que tá me dando carinho e suporte até hoje, que são super legais comigo, que tem um contexto legal entre um e o outro, ou eu vou acreditar na palavra de uma pessoa que não quer falar direito comigo, que se negou a conversar comigo por 5 anos, uhum. que me tratou mal durante a minha vida inteira? Então, assim, gente, desculpa, mas eu realmente tenho motivos pra acreditar que não foi por causa da família que a minha mãe se separou da família, tá?
Pelo menos por enquanto.
Pelo menos por enquanto, até que se prove o contrário,
sim.
eu estou dando o benefício da dúvida para a família.
Sim.
Que foi quem quis falar comigo, que foi quem quis me aceitar e me receber.
Você conseguiu entrar em contato com a sua certidão de nascimento?
Cara, isso foi, inclusive, Cris, uma coisa que aconteceu ontem.
Porque aí você tem lugar, horário, tudo, né?
Então, eu já tinha uma certidão de nascimento lá em casa que eu tinha por causa do... Acho que foi alguma matrícula que eu tive que fazer e tudo mais, né? Mas assim, era um papel velho que eu nunca nem tinha lido, que tava embaixo de uma gaveta,
uhum.
que inclusive eu postei nesse último vídeo que eu coloquei as provas, eu até postei essa certidão de nascimento. Mas a certidão de nascimento que eu tinha, ela não era em inteiro teor. Ela era a versão resumida.
Entendi.
Então, lá constava que eu tinha nascido em domicílio, né? Que aquilo que eu refutei essa teoria, de fato, eu não nasci em domicílio. Seria basicamente impossível, por N motivos. Mas não era a certidão completa. E daí, quando eu postei isso, alguns seguidores falaram, por que que tu não pega a certidão inteiro teor de nascimento? Aí eu pensei, por que que eu nunca peguei a certidão em inteiro teor? Porque todos os outros documentos eram em inteiro teor.
Sim, isso era mais fácil
Sim.
de fazer.
E daí eu falei assim, cara, é verdade, né? E daí a galera começou a falar assim, porque se tu encontrar... A galera falou assim, se tu encontrar a certidão em inteiro teor, vai ter mais tal e tal e tal dados, uhum. entendeu?
Sim.
Coisas porque eu realmente não sabia que ia ter isso na certidão. Eu só descobri isso porque a galera do TikTok me avisou.
Olha aí.
E é justamente esse o motivo de eu estar postando no TikTok, de... Quando
tem
eu fui...
mais cabeças
Exatamente,
pensando,
tipo
né?
Tipo assim, cara, eu preciso de ajuda. Porque quem sabe 100% da história não vai me contar, tá? Então, eu espero... Qual que era o meu objetivo de ter postado? Eu queria que a mensagem se espalhasse o suficiente a ponto de chegar na pessoa que soubesse o suficiente pra me ajudar,
uhum.
tá?
Que é a nossa proposta aqui também.
É. Exatamente. E é o motivo de eu estar aqui, é o motivo de...
Você
entre
ter
aspas,
aberto.
Me expor.
É.
Porque, cara, a galera que pensa que isso aqui que eu tô fazendo é fácil, não é.
Uhum.
Porque, assim, eu tô literalmente pra mais de 2 milhões de pessoas. Eu tô contando os meus traumas, as coisas que eu vivi na minha vida que eu não gosto, coisas que eu não gosto de relembrar. Então, assim, não é como se fosse muito simples isso que eu tô fazendo. Sim. Não é sem nenhum... sem abdicar de nada, entendeu? Tipo, cara, isso aqui é foda pra mim.
Uhum. E não é, sabe? Com o intuito de ganhar dinheiro, porque você não tá ganhando nada com,
cara,
isso.
Cara, absolutamente nada. Tanto é que eu não falo dessas coisas no meu Instagram profissional, por exemplo. Uhum. Eu não quero misturar uma coisa com a outra, entendeu? Então, é por isso, justamente, que, tipo, cara, eu quero deixar isso muito claro. Eu não tô aqui com nenhum, visando nenhum tipo de lucro ou... nada, cara, gente, e eu tenho noção também que isso aqui são 15 segundos de fama. Tipo, a partir do momento que acabar a minha história, que eu der um ponto final e que eu tenho fé que vai acontecer, cara, acabou, não vai ter mais isso, entendeu? Eu vou voltar pra minha vida e é isso. E é isso que eu quero, tá? A única coisa que eu quero, e eu preciso deixar isso claro, eu só mereço a verdade e é o que eu quero, tá? Eu só quero a verdade e é o que eu mereço.
E aí você achou a certidão ontem?
Isso, daí eu solicitei antes de ontem e chegou ontem a certidão. E foi muito importante porque deu alguns dados extras sobre as condições em que eu nasci, né? Supostamente nasci. Gente, pra vocês terem uma ideia, eles mentiram a idade da minha mãe na minha certidão de nascimento também. Então, só pra contextualizar, isso daí é falsificação de documento público. Uhum. Isso é um crime, tá? Então, assim, é óbvio, é um crime já prescrito, né? Mas é um crime. E o mais importante que eu consegui ver na certidão de inteiro teor, foi que eu comprovei também que a adoção foi ilegal. Porque eu tenho certeza que eu sou adotado, né? Pelos outros fatos que eu já tinha encontrado, né? Pelos relatos das outras pessoas e tudo mais. Agora, eu tenho certeza que a adoção foi ilegal porque na certidão de nascimento consta como se eu tivesse nascido dela. E conta as condições em que eu nasci na certidão de nascimento. Que nasceu em casa, que tinha fulano e fulano de testemunha. Entendeu? Então, dizer no cartório que uma criança nasceu de ti e registrar essa criança como sendo tua também é crime. Tá? Tem dois artigos do Código Penal que dizem que isso aí é crime. Tá? Então, a certidão de nascimento foi muito importante, inteiro teor, foi muito importante para me comprovar duas coisas. Primeiro, que não foi só uma adoção, foi uma adoção legal, e isso eu tô falando com certeza. Tá? E que teve um outro crime, que foi falsificação de documento público. Né? E assim, de ter encontrado também, assim, agora eu, e tem também as testemunhas, né, quem registrou o documento no cartório, as testemunhas de, porque pelo que o pessoal do TikTok, isso é uma coisa que eu preciso averiguar, tá, mas pelo que o pessoal do TikTok comentou, quando a criança nasce em domicílio, precisa ter pelo menos duas testemunhas disso, uhum, né, e essas testemunhas estão na certidão de nascimento, tá?
Entendi.
Então, isso é uma coisa que pode me levar pra algum lugar que pode me dar muitas certezas e descobrir muitas coisas.
Uhum. E eu tinha te perguntado quem entrou em contato contigo através das redes sociais que participou da sua vida durante a infância.
Foram algumas pessoas. A primeira pessoa foi uma pessoa que tinha um contato profissional com os meus pais na época que eu nasci, que tem foto comigo naquele álbum que eu postei também no TikTok também, comentando que, em teoria, os meus pais teriam contado a essa pessoa que o meu avô teria me trazido de Cornélio Procópio pra Guarapuava. Tá? E quando eu pensei sobre essa possibilidade, eu falei assim, cara, pode ser até que eu seja filho do meu avô. Mas isso, que fique bem claro, isso é uma hipótese.
Sim.
Tá? Isso é uma especulação. Eu não tô dizendo que foi isso que aconteceu.
Você tá inclusive levantando essa dúvida.
Exatamente. Então, tá, inclusive, depois disso, com as outras coisas que eu comecei a pesquisar, eu acabei chegando à conclusão de que eu acho que isso não aconteceu. Tá? Eu sei que foi uma adoção, que eu tenho certeza. Eu sei que foi uma adoção, eu sei que foi uma adoção ilegal. Tá? O que eu não sei é se foi do meu avô, se foi do meu pai ou se não foi de nenhum dos dois. As três teorias são possíveis. Mas no momento eu tô achando que a menos possível é de que eu tenha vindo de Cornélio Procópio, de que eu seja filho do meu avô. Uhum. Tá? Apesar de ainda existir essa possibilidade, e eu falei isso no TikTok nos últimos vídeos também, tipo, galera, continuem procurando lá em Cornélio Procópio, tentem descobrir alguma coisa, mas não excluam a possibilidade de outras coisas também poderem, uhum, ter acontecido.
Sim.
Tipo, de pesquisar em outros lugares, né?
E teve alguém que te mandou mensagem e disse que realmente sua mãe não esteve grávida e...
Cara, eu te diria que pelo menos 5 ou 6... Pelo menos 5 pessoas me disseram, confirmaram. Ipsis literis. Sua mãe nunca esteve grávida. Eu sempre soube que tu foi adotado. Tua mãe me contou que tu é adotivo. Tá? Então, assim, não foi uma pessoa. Foi pelo menos 5, tá? Então, cara, eu acho que 5 eu tô jogando pra baixo. Juro. Então, Isso eu tenho certeza. Uhum. Isso eu tenho certeza.
E a gente está gravando aqui hoje, é dia 29 de março. Até o momento, você tem alguma novidade? O que, que você está atrás agora?
Então, a novidade é da certidão de nascimento, que foi o que eu recebi ontem. O mais novo, assim, né? Tem mais coisas que eu vejo na certidão que eu não me sinto muito confortável para falar ainda aqui, claro. Sabe? Uhum. Mas porque eu acho que pode envolver outras pessoas.
Claro.
Coisas que eu não quero falar muito da boca para fora, porque eu posso falar bobagem também, uhum. né? Então, eu não quero passar uma coisa aí que vá me comprometer ou Perfeito. Até comprometer uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto ou até gerar problemas desnecessários. Então, o que eu tenho de mais atual realmente nessa história é da certidão de nascimento. E que eu achei muito legal, que foi por causa do TikTok que eu consegui.
Legal demais. Loucura,
né? E isso sem falar do TikTok, da repercussão do TikTok, da quantidade de gente que vem... Cara, tem gente CSI, assim, sabe? Tipo, galera, assim, de Cornélio, de Guarapuá, falando assim... Cara, eu tô vendo em tal e tal lugar, falando com tal e tal pessoa. Tipo, as pessoas estão entrevistando as pessoas.
O pessoal do cartório
mim,
não entendendo nada. Todo mundo perguntando. É. Procura aí, João Dias Neto, vê se acha.
Mas eu acho que, assim, todo mundo fica diante daquilo que pode, do quanto alcança, né? Então, eu fico pensando assim, a gente entrou em contato com a sua história e pensou... Vamos trazer no vento. A pessoa tem um tio que trabalha no cartório, vou falar com o meu tio. Uhum. A outra tem... Então, assim, eu tenho uma tia que é enfermeira, vamos falar no hospital. Sim. Acho que cada um no seu limite de alcance... Fica assim, eu vou fazer o que eu posso.
E era exatamente isso que eu queria. Era exatamente isso que eu queria. E quando eu postei, eu não imaginei que fosse ter essa repercussão. Assim, eu imaginei que fosse repercutir um pouco, porque quando eu postei no Instagram, que não era com esse mesmo objetivo, né? Quando eu postei no Instagram, foi literalmente um desabafo.
Foi um texto.
Mas quando eu postei no Instagram, teve uma repercussão bem maior do que eu já tinha, do que uhum. eu esperava, tipo... Eu tive mais de 1000 likes, 200 compartilhamentos
e tudo mais. Eu achei isso muito legal, quando você falou no primeiro vídeo, falando assim... Gente, eu não esperava, eu tive mais de 1000 likes. Eu falei, que bonitinho, agora tá tipo assim, 2 milhões.
Tipo assim, mano, porque realmente 1000 likes já me chocou.
É, muita
agora,
gente.
Imagina 2 milhões de visualizações. Gente, eu não esperava isso. Porque até um mês atrás, gente, eu era... Gente, só mais um ali, entendeu? Que tipo, cara, era um cara que tava vivendo a vida dele, que trabalha, que estuda, que... Uhum.
Você até normal, gostaria assim, de ser, assim, né, essa pessoa
dizer,
normal.
Normal não, né? Eu vou ser bem sério. Normal não é. Inclusive, é um dos motivos das minhas crises, geralmente, de estar tá chateado. É tipo, cara, eu queria ter problemas normais, né? Tipo assim, problemas do dia a dia. Sim. E estar chateado por coisas habituais e não com essas coisas que eu tô passando.
E só uma coisa fora de contexto pra deixar mais leve. Ele não tem só essa camiseta, tá, gente? É que ele escolheu essa camiseta como identidade visual sobre o assunto, sim, certo? Sim. Pra que as pessoas olhem e identifiquem, é aquele cara que tá contando
Exatamente.
Sobre a família.
Na verdade, o início da camiseta, na verdade, foi até engraçado, porque os primeiros vídeos eu não gravei em casa. Eu não tava em casa. Eu tava no Rio de Janeiro. Eu tava ficando na casa de uma amiga, então eu tinha uma mochila com algumas roupas, assim. Então eu não tinha muitas opções pra escolher na hora de fazer o vídeo. Mas da hora que eu olhei...
O dizer da camiseta é muito
Exatamente.
Irônico, né?
Aí quando eu olhei na mochila, eu olhei a camiseta e falei. Cara, faz sentido. Aí eu coloquei a camiseta.
Save the drama for your mom.
Exatamente. Então, na verdade, foi uma coincidência que acabou virando essa identidade visual. E eu ter vindo aqui, porque como eu sei que vocês têm uma visibilidade enorme, né? Então, assim, é justamente para as pessoas me reconhecerem. Assim, é para saber de quem que a gente tá falando, entendeu?
Perfeito.
Perfeito.
É justamente
por
isso.
O que você tá precisando agora? O que que você, com a ajuda das pessoas, o que que vocês querem que... O que que você quer que as pessoas façam?
Boa.
Cara, eu não sei o quanto que eu vou... Cara, o que eu preciso, assim... Óbvio que eu quero que continue as coisas, assim... Coisas que eu talvez não esteja pensando, sabe? Por exemplo, a coisa
da
certidão de nascimento. E isso... E assim como aconteceu a certidão de nascimento, muitas outras coisas, pode ter coisas que para as outras pessoas são óbvias, que talvez para mim eu não esteja pensando nisso, tá? Então, isso já tá me ajudando bastante. Ah, outra coisa que eu queria pedir para a galera, se vocês tiverem alguma coisa que realmente seja importante para me contar, alguma dica, alguma pista ou qualquer outra coisa, tenta não deixar nos comentários. Assim, pode até deixar no comentário, só que eu não consigo acompanhar os comentários. Quando eu vou ver as atualizações do TikTok ou até mesmo do Instagram, tem tanta coisa ali que eu acabo perdendo muita coisa. Eu não consigo ver tudo. No direct é melhor, tá? Então, porque no direct não tem como eu não ver. Todas as coisas vão estar ali. Então, se tiver alguma pista, por favor, me mande no direct. Pode ser no TikTok, pode ser no Instagram, desde que seja no direct, tá? Eu queria que a galera estivesse investigando um pouco mais em Guarapuava também, tá? Porque eu baseado em tudo que eu tô descobrindo recentemente, eu realmente acredito que tem alguma coisa em Guarapuava. E, inclusive, eu tenho certeza que tem pessoas que sabem mais do que sabem, do que estão falando
que sabem.
Falaram. Sabe? Uhum. Eu conversei com algumas pessoas em Guarapuava que contaram coisas do tipo... Pessoas que confirmaram. Ah, eu sempre soube que tu foi adotado, mas não me falaram mais do que eles sabem. E eu sei que essas pessoas sabem. Uhum. Sabe? Então, assim, cara, eu tô implorando aqui pra essas pessoas. Por favor, gente.
Contem.
Me contem. Uhum. Assim, e eu vejo muitas dessas pessoas falando assim... Ah, eu tenho medo do que pode acontecer com seus pais. Ah, é porque não sei o quê, porque tadinho do seu pai. Ou coisas assim, entendeu? E eu fico muito triste, porque por que é tão fácil ter empatia com eles e não comigo? Tipo assim, e eu não tô pedindo pra não ter empatia com eles, cara. Não tô. A única coisa que eu tô pedindo é, cara, me ajude.
Me conta a verdade.
Por favor, cara. E assim, e sabe o que é o pior? Essas mesmas pessoas que não estão contando pra mim, eu tenho certeza que elas estão contando pra outras pessoas. Porque a fofoca não foi inventada depois de 96.
Sim.
Uhum. Entendeu? Alguém aí sabe.
Uhum. Então, entendeu? Se essa pessoa te contou, conta pra outra até chegar Sim. nele, por favor. Sim.
Por favor, gente. É. Entendeu? Então, assim, cara, me ajuda, por favor.
Você
assim.
Que é vizinho dessas pessoas, faça amizade. Por faz favor. Um bolo, descobre.
Assim, sabe? Tipo, teve
bolo de fubá. A gente manda o bolo de fubá pra sua casa. Você não precisa nem fazer.
Exatamente.
A gente encomenda o bolo e te manda. Você chama pra um café a pessoa... Né?
É isso.
Arranca a fofoca e manda.
E o pior é que, assim, tem pessoas que me falaram coisas do tipo... Fulano de tal me contou mais, mas me pediu pra não te contar.
Isso
então
já
eu não
é
vou
mentira.
Te contar.
É mentira. Contou mais
gente,
nada.
Gente, mas isso me dá vontade de...
Contou mais sabe, nada, contou tipo, mais assim, nada.
Não é possível, cara.
Porque se a pessoa
Deus.
Realmente sabe uma bomba, ela iria contar pela responsabilidade que ela tem.
Uhum.
E outra coisa que eu queria pedir é pro cartório que eu mandei e-mail em Guarapuava me responder. Porque eu não consigo ligar pra eles, uhum. eu não consigo ir a Guarapuava e eles não me responderam o e-mail até agora, assim, sabe? É, o que eu tô procurando no momento...
Pessoal do cartório de Guarapuava, é isso?
Exatamente.
E por
pessoal
que você
do cartório,
não consegue?
Por favor, respondam.
Eu vou pedir pro... É porque isso aconteceu essa semana depois da certidão de nascimento.
Certo.
Tá? Mas eu acho... Não sei por que eu não consigo ligar pra eles. Eu vou pedir também pra um amigo meu de Guarapuava ir lá conversar com eles. Mas eu não sei se esse meu amigo vai poder retirar esse documento
Sim.
que eu preciso.
Sim.
O que eu quero no momento, eu preciso ter acesso à minha declaração de nascido vivo. Tá?
Tá.
A declaração de nascido vivo, só pra vocês entenderem o que é... Todo mundo que nasce no Brasil, e isso desde a década de 90, quando eu nasci isso já era instituído... todo mundo que nasce no Brasil precisa de uma declaração de nascido vivo para poder ser feita a certidão de nascimento. Como que funciona? Um profissional de saúde precisa preencher essa declaração de nascido vivo e nessa declaração de nascido vivo constam vários dados que podem ser importantes na minha investigação. Por exemplo, condições do pré-natal, condições da minha mãe durante a gestação, condições do meu parto, condições de como eu nasci, entendeu? E isso é muito importante porque pode me dar muita informação. Né? E eu tenho o número da declaração de nascido vivo porque tem na certidão de nascimento. Uhum. Mas a declaração de nascido vivo, onde consta todos esses dados, eu acredito que só tenha no cartório.
Sim.
Uhum. Né?
Você não consegue tirar uns dias da residência para você ir atrás disso?
Gente, não. Vocês não têm noção do esforço que é pra estar aqui agora.
Não, eu imagino.
Tanto
e
é que eu vim hoje
vir, tá?
E tô, vindo, e tô
tá
voltando hoje pra Curitiba. Então.
Em feriado, porque...
Porque gente... era quando ele podia também, né?
Exato. Então, obrigada por ter vindo.
Mas capaz, assim. Gente, eu nunca... Assim, faço questão de falar isso durante a gravação, do quanto eu sou grato por vocês estarem aqui me dando essa oportunidade, porque a visibilidade que vocês têm é gigantesca. E eu não teria essa visibilidade sozinho. Então, eu, cara, meu Deus, que ajuda gigantesca. Eu nunca vou poder pagar isso pra vocês, porque é muito gigante, muito gigante. Então...
É a nossa parte
isso
da
faz
investigação.
Muita diferença pra mim, sabe? Então, muito obrigado. Até comentei pra vocês, cara, quando foi a Cris que veio mandar mensagem pra mim, obviamente eu já conhecia vocês, né? Quando eu olhei a Cris mandando mensagem, eu falei assim, gente, é fake, né? Capaz que a Cris ia me mandar uma mensagem, tipo assim, mano, eu, tá ligado? O cara que ficou chocado que tinha mais que 1000 likes, entendeu? Tipo assim...
Não, e eu ainda falei, porque o seu vídeo que eu vi, quando me chamou a atenção, você fala assim, eu descobri que eu tenho outras famílias. Né? Você falou, eu que não tinha família, agora eu tô recebendo mensagem de um monte de gente. Uhum. E aí eu falei, eu quero que você saiba que você tem uma família em São Paulo também.
Aí foi muito lindo. Cara, eu fiquei emocionado quando eu ouvi a tua mensagem, Cris, de verdade. Uhum. Assim, tipo, eu mostrei pra galera que tava do meu lado, falei assim, tipo assim, emocionado, assim, sabe? Falando assim, cara, olha isso aqui. Um chefe meu em específico, que é fã de vocês também. Até mostrei, falei assim, cara, será que é ela mesmo? Tipo, eu falava assim pra ele, eu falei assim, meu Deus, cara, é verdade isso, assim, sabe?
Não, a gente não hesitou em te trazer,
não. Foi o que eu te falei, a hora que eu cheguei, falei pra ela, falei, tá acontecendo isso. veja e vê o que, que você acha. Ela falou, não, pode marcar, depois eu vou assistir, mas pode marcar.
Sim, a gente tem uma coisa muito forte assim com família, né? E a gente se coloca no seu lugar e óbvio que você tem que ter todo o espaço. E eu ia te perguntar, qual foi a última vez que você teve contato com os seus pais?
Foi na... Pessoalmente, foi naquela conversa horrorosa.
Desde então, assim, porque eles sabem que você tá expondo publicamente.
Sabem. Tem mais visualizações que habitantes em Guarapuava, né?
É.
Literalmente.
Eles não tentaram contato? Você não recebeu nenhuma informação?
O meu pai, não. Não tentou mais contato. Não falou absolutamente mais nada. A minha mãe tentou, acho que duas vezes. E daí ela falou assim, ai, vamos conversar, porque ela quer colocar panos quentes, né? O objetivo dela é esse. Então, ela falou assim, vamos conversar. Aí eu respondi, aí eu falei assim, tu quer conversar? Então vamos conversar. Só que tu vai conversar do meu jeito. Tu vai conversar comigo aqui agora, no WhatsApp, porque não tem nada que me faça ir aí de novo. Porque a última vez que eu fui aí, eu quase apanhei. Então assim, não vou fazer isso, entendeu? Porque o que ela queria? Ela queria que eu fosse de novo agora pro Ava, sentar e conversar com os dois de novo. Gente, desculpa, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Me desculpa falar isso, mas assim, eu tenho medo de conversar com eles pessoalmente, porque a última vez que eu fui, eu quase apanhei. Então eu não vou fazer isso, tá? Então eu falei pra ela, se tu quer conversar, então beleza, tu vai conversar comigo agora. Tu vai conversar aqui pelo WhatsApp e eu tô te dando a oportunidade pela última vez de fazer a coisa certa. Me fala a verdade, da onde eu vim. Falei assim pra ela. Ela falou que não ia me falar. Falei, não vai? Porque, ó, vou ser bem sincero pra ti, eu vou descobrir. Eu falei isso pra ela.
Estamos falei, mobilizando assim, o Brasil.
Exato.
Eu e todo mundo do Brasil, é. Vamos
eu
descobrir.
Eu falei assim, cara, se tu não me contar, não tem problema. Só vai ser mais difícil, mas eu vou descobrir. Não acho que eu não vou descobrir. Porque eu vou. É. E, gente, quando eu sou muito teimoso. Eu coloquei um negócio na cabeça, eu não vou tirar, entendeu? Uhum. Primeiro porque eu acho que eu mereço, tá? E segundo porque eu acho que reparação histórica, entendeu? Tipo, cara, eu não, é aquilo que eu falei. Eu não quero vingança, eu não quero que eles se ferrem. A única coisa que eu quero é saber a verdade.
Uhum.
E eu acredito, assim, com todo o meu coração que eu mereço.
Se
então,
eles tivessem te contado, você não estaria expondo tudo publicamente. Você
exatamente.
Teria descoberto e... Oh, ok, obrigado, sim. Mereço, tipo, é meu direito e
exatamente.
Tchau.
Exatamente. E, inclusive, eu falei isso. No, nos últimos vídeos, falei isso pra eles, né? Eu falei assim, cara, vocês simplesmente podiam ter acabado com isso aqui já. Nada disso aqui podia, precisava ter acontecido. Esse circo que foi armado na minha vida, na vida de vocês. Cara, isso aqui não precisava ter acontecido, se vocês simplesmente me contassem.
Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que esse posicionamento pode ser importante. É uma cidade, como você disse, é uma cidade pequena, né? Relativamente pequena. E, com certeza, a pessoa que... foi a sua mãe biológica, né? Ela sabe que foi mãe biológica de alguém, né? É claro que não existiu só uma mãe biológica que entregou o filho, mas as que foram, sabe que foram.
Com certeza.
Então, o que eu tô pensando, e tava pensando isso agora enquanto você tava falando, é que essa pessoa pode estar vivendo uma vida que isso, de alguma forma, atrapalhe ou ela tenha medo de dizer por conta da vida dela. Então, eu acho que é importante dizer assim, se você é essa pessoa, se você sabe que viveu esse
nossa,
momento,
sim.
Porque a pessoa sabe. E, de alguma forma, se Deus quiser, isso chega nessa pessoa.
Sim.
Se você acha que isso pode te prejudicar de alguma forma, se você acha que, puta, mas se eu me manifestar e dizer que pode ser eu, vai que, de repente, eu tô casada e nunca acontece história pra minha família. Então, assim, só esclarece essas coisas pra ele e segue a tua vida no teu anonimato.
Tá tudo bem.
Mas só conta, porque eu tenho certeza que se você entrar em contato com o João e disser pra ele, olha, eu não gostaria de tornar público a minha parte.
Perfeito.
Nessa história, né? Eu acho só importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa fica assim, puta, mas daí eu falo, eu entro nesse rolo todo aí.
Totalmente.
Você falou, ó, gente, já descobri.
Já
obrigado,
descobri,
acabou, tá?
É
quem
isso.
É. Obrigado por toda a
tipo,
ajuda.
Falou, valeu.
Então, só quis dizer isso pra...
Perfeito.
Cara,
perfeito.
É excelente isso que tu falou, Cris. Obrigado por ter falado isso. Porque, assim, eu também acho que existe a possibilidade da minha mãe nem saber, né? A mãe biológica. E se ela acha que o filho era morto, entendeu? Se alguém contou pra ela que o bebê tinha morrido, por
Bom,
exemplo.
Vamos
eu já pensei que tudo é possível.
Vamos tentar facilitar as coisas um pouco, né? Vou tentar diminuir
sim,
essa
sim,
coisa.
Com
então, diz mês e ano, você tem um gap ali, não tem? Do seu
sim.
nascimento?
Então, em teoria, eu nasci no dia 19 de janeiro de 1996. Eu realmente acredito que eu nasci numa data, ou nessa data, ou em uma data muito próxima. Então, eu colocaria, para dar um intervalo um pouco maior, entre dezembro e janeiro de... Dezembro de 95, janeiro de 96.
Então, vamos lá. Você que mora em Guarapuava ou Cornélio Procópio,
isso?
Ou região, né? Ou
sim,
arredores.
Porque existe essa possibilidade.
Isso.
Uhum.
Que teve um bebê nesse intervalo de tempo, de dezembro de 95 a janeiro de 96, numa situação em que ou foi dado como morto ou que você doou por qualquer condição, não, a gente não vai te julgar, a gente só está aqui...
Não, em nenhum momento, esse é o
pra
objetivo.
Pra descobrir a história dele, é só isso. Então, se você puder entrar em contato, se manifestar, mesmo que não seja, assim, pode chegar 100 mulheres dizendo, olha, eu tive um bebê nessa situação. E aí, com as informações que ele já tem, com as suas, vocês vão afunilar até que chegue ao fato de descobrir se é ou não.
Exatamente.
Mas se você quiser ter a sua identidade preservada, não quiser aparecer, não quiser falar sobre isso, não quiser que seja, tá tudo bem. Né?
E eu faço questão de respeitar isso. Assim,
tenho certeza.
Né? É aquilo que a gente comentou durante o podcast inteiro, que eu preciso que a informação chegue na pessoa certa.
Sim.
Preciso de uma pessoa que saiba disso aqui que a gente tá falando, né?
Sim.
Talvez uma pessoa só seja o suficiente.
Manda, manda esse pedacinho, esse cortezinho.
Perfeito.
Nos grupos da hidroginástica, né?
Por
manda no, na academia, no grupo do condomínio, no grupo do... Manda e fala, olha, se você é essa pessoa ou conhece alguém que passou por uma situação parecida, é um intervalo de tempo tão pequeno, gente.
Já chegou alguém falando, ó, sou eu?
Não.
Às vezes, e nem é, tá? Às vezes nem é. Mas digo, de chegar e falar, ah, sou eu,
cara, teve um... Também por causa do TikTok, teve uma vez que eu fiquei muito chocado com uma possibilidade que no final acabou se confirmando negativa. Mas, cara, eu acho até legal comentar, porque eu realmente fiquei até taquicárdico, assim, na hora que eu escutei. Teve uma pessoa que comentou que ela era de Cornélio Procópio, que ela contou que ela tinha um irmão mais novo, que o pai biológico pegou a criança e levou embora. Cara, na hora que eu falei assim, mano, tá batendo muita coisa nessa história. Pode ser que eu seja essa criança, entendeu? Uhum. Pode ser que eu seja essa criança. Mas daí, no final, acabou não confirmando, porque essa pessoa seria pelo menos 10 anos mais velha que eu.
Ah, entendi.
Infelizmente, assim, mas...
E a sua idade...
Deu nervoso, assim,
e,
sabe?
E você não mentiu 10 anos da tua idade.
Não, eu diferente de algumas outras pessoas.
Você realmente...
Exatamente, eu realmente... Assim, talvez uma variação de meses ali, mas
mais
eu
ali.
Não acho que eu seja muito mais velho do que eu acho que eu sou.
João, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada pelo seu tempo, tá? E a gente torce pra que você descubra a verdade e ponto final, que é seu direito. Obrigada por ter compartilhado sua história aqui no Vênus com a gente.
Muito obrigado, gente. Sem palavras.
Pra galera que quiser continuar acompanhando, né, os detalhes dessa história até o desfecho, deixa as suas redes sociais onde você posta isso.
Sim, é o TikTok, é JDiasN, que é onde eu... O TikTok é onde eu posto mais mesmo, né? Que informações, atualizações e tudo mais, porque é o lugar que acabou viralizando, então acho que lá é o meio mais fácil de se comunicar. E como eu falei, eu não gostaria de usar o meu Instagram profissional pra divulgar isso. Eu quero deixar o Instagram profissional só profissional. Mas se tu preferir me mandar mensagem pelo Instagram, também pode me mandar mensagem pelo Instagram. O meu Instagram profissional é @uro.cirurjoão. Então, cirurjoão. Só pra vocês... Né?
É um ótimo trocadilho.
É que sem escrever é difícil de explicar. Mas então, @uro.cirurjoão. Pra quem tem curiosidade de estar postando alguma coisa ali, não é o lugar. Eu não vou estar postando nada sobre isso lá.
É mais no TikTok
mesmo. É mais no TikTok mesmo, mas se tu... Porque tem uma galera que fala assim, cara, eu não tinha TikTok. Tipo, eu não sabia, não sei o que e tal. Então, se tu não tem TikTok, tá vendo só por
tá
aqui.
Tá vendo aqui.
Tá vendo aqui. Então, e precisar me mandar uma mensagem, pode me mandar mensagem no Instagram, não tem problema nenhum. Tá? Então, @urocirurgião no Instagram e @jdiasn no TikTok.
Que é onde você fala sobre essa história.
Exatamente.
E vai atuar.
Que é onde eu realmente hablo todo.
Exato. Tem algum detalhe que a gente não te perguntou que você queira falar agora, antes da gente terminar o episódio?
Cara, acho que a gente contemplou tudo aí. Eu acho
toda
que
a história.
E eu acho que também, se te faltar algum coisinho ou outro, com certeza tem no TikTok. Eu acho que não precisa ter TikTok pra ver os vídeos, eu acho até. Eu acho que dá pra entrar pelo navegador, então... Se a galera quiser ver uma coisa até mais detalhada, eu acho que talvez eu tenha falado até mais detalhadamente no... Eu acho que talvez até tenha abordado temas diferentes aqui, né? Então, o que não tá abordado aqui, eu acho que eu tenho certeza que tá lá no TikTok. Então, a galera que tiver alguma dúvida, pode ir lá no TikTok que eu acho que vai encontrar.
Ótimo. Obrigada, tá?
João, a gente fica na torcida daqui pra que tudo se resolva. E que essa pessoa apareça, né? Ou seja, porque alguém contou, ou porque ela se manifestou, ou porque você descobriu. Porque a galera do TikTok dê as ideias, como você falou, que você encontre aí o caminho certo, né? Que seja guiado pelo caminho certo para chegar nas respostas que você merece ter.
E que outros veículos também te ajudem, né? Talvez agora, passando aqui no podcast, outros veículos fiquem interessados pela história e consigam dar até mais espaço para você.
Com certeza.
Se possível, se for do interesse, cara, eu vou ficar muito feliz. Porque qualquer ajuda é realmente muito bem-vinda.
Perfeito.
Nem que seja só com, cara, milhares de pessoas só me dizendo, tipo... Cara, fica forte, vai ficar tudo bem. Sim. Pessoas realmente... Sim. Cara, é uma rede internacional. Eu digo internacional pra vocês terem uma ideia. Tipo, pessoas do Canadá, Portugal, Angola me mandaram mensagem. Tipo, olha assim, só. Me mandando carinho, tá ligado? E isso já é gigante. Eu não consigo responder todo mundo. Claro. Mas eu leio tudo. Então, cara, obrigado a essas pessoas. Porque mesmo se as pessoas não estão ajudando com as pistas ou com qualquer outra coisa, cara, o conforto, o carinho é muito gigante. Isso me ajuda a ter forças a continuar procurando.
Uhum. Eu ia dizer, olha só como são as coisas, né? Você foi privado de uma família e agora tem família no mundo inteiro.
Nossa,
sim.
Né?
É gigante, é muito gigante.
Sim, perfeito. Maravilha. Então sigam o João e também você que ficou até aqui já se inscreve no canal do Vênus. Vejam todos os nossos conteúdos aqui e sigam a gente em @ovenuspodcast.
E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Baiva com 2 S e Asiacine. Segue a gente lá. Beijo.